Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do BetCast, edição número 3 da segunda temporada. Estamos aqui hoje com o Felipe Fernandes, Gabriel Gregório. Não temos a presença do digníssimo Netuno Trader.
Por quê? Por que o Netuno não veio? Quero saber.
Netuno está no aniversário da senhora Netuno e o Vaguinho está cuidando da sua senhora também. Vamos começar então dando os destaques do dia, antes a gente começar falando do primeiro assunto. Vamos falar um pouquinho sobre o Atlético de Madrid, se ele precisa ou não de um novo treinador, como é que a gente pode explorar esse momento de crise do Atlético. Vamos falar um pouquinho sobre o período de adaptação do novo treinador do Barcelona, se isso já crava ou não o título do Real Madrid, né, o possível título do Real Madrid. Falaremos do início dos estaduais para os times maiores, né, da capital São Paulo, os times também do Rio e também de Minas e os outros aglomerados. Vamos falar um pouquinho sobre o possível fechamento do Gabigol. Parece que o Gabigol já fechou com o Flamengo definitivo. Falar um pouquinho sobre a chegada, qual seria o time ideal com esse monte de reforço que o Flamengo pegou. E, logicamente, falar também sobre a corrupção nos esportes. Infelizmente, isso prejudica muito a nossa imagem como apostador, como trader. Novamente, a gente tem esse assunto vindo à tona. Antes, eu queria prestar uma homenagem em nome do BetCast ao Kobe Bryant e à filha e a todos que estavam naquele acidente. A gente fica muito triste, apesar da gente tratar muito mais do futebol aqui, e eu não ser um cara que trabalha tanto o basquete, a gente fica triste porque é um cara que transcendia qualquer esporte, né? Era uma lenda e foi uma perda muito grande. Então, boa noite a todos. Vamos começar falando sobre o Atlético de Madrid, um time que me fez acordar 8 horas da manhã, no domingo, para ver aquele desempenho horroroso contra o Leganés. Estou destilando todo o meu ódio com esse time. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que dá para resolver com o que tem na mão, se o Simeone ainda dá para continuar, e como é que a gente pode aproveitar isso daí nas apostas, né, no trade. Vou começar puxando o cara que tá doido para falar, o Filipão. Boa noite, Filipe, tudo bem?
Boa noite, Theo. Boa noite, Gabigol. Boa noite, pessoal que nos acompanha aí nesse novo horário. Inclusive, siga a gente no Telegram e no Instagram, que a gente vai fazer algumas perguntas para vocês aí nesse novo ano, né? Bom, falar um pouquinho desse Atlético de Madrid, né, velho? Esse Atlético de Madrid já vem aí de 5 temporadas, se eu não me engano, com o Simeone, né, Gabigol? Vem muito tempo já com esse treinador que foi vitorioso na equipe, acho que mudou, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar agora com o Simeone, mas tentou uma proposta diferente esse ano, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Fez contratações aí do Renan Lodi, do Trippier, do que era do Tottenham, esse da seleção da Inglaterra, contratou por nada barato 120 milhões de euros o João Félix, tentando novas peças, né? Trouxe o volante Héctor Herrera, mexicano, tentando, na minha opinião, fazer um estilo de jogo com a linha de três atrás, com saindo um pouco mais na transição, que o Atlético de Madrid sempre foi um time de ocupação de espaço, né, gente? Aquele joguinho chato, moroso, mas muito eficiente, né? Não dava espaço para o adversário, quando tinha uma chance ele ia lá e brocava. Agora já não está conseguindo brocar, né? Está com o desfalque do Diego Costa, né? Está jogando o queridíssimo Morata. E aí a gente fica sempre na dúvida, né? Será que são as peças novas que não estão rendendo bem, ou será se é justamente o prazo do Simeone que acabou, né? Para mim é muito difícil responder, sendo bem sincero para vocês, porque eu nunca gostei assim do estilo do Simeone, nunca gostei, tanto que o Atlético de Madrid nunca foi um time que eu trabalhava, porque eu acho difícil entender um momento, por exemplo, que essa equipe vai para cima para buscar um gol. É difícil entender quando essa equipe está mal na partida. Então, várias vezes, dentro das minhas leituras, encaixava um lay no Atlético de Madrid, ele ia lá e marcava um gol. E aí, quando a gente começa a anotar no caderninho de pão do trader, né, que a gente tem lá no nosso diáriozinho, na nossa planilha, anota, vai anotando, vai vendo o nosso resultado, a gente fala, pô, não vai dar, né? E aí você acaba tirando essa equipe aí de trabalho. E eu voltei com ela esse ano, né? Justamente porque eu entendi, esse ano não, gente, essa temporada, perdão, que entendi que essas mudanças iam mudar um pouco o estilo, então quis acompanhar, e esse ano estou sendo lucrativo, né? É muito pelos leis que agora eles não estão fazendo os gols, né? contra o Cultural Leonês, agora pela Copa do Rei, né, se eu não me engano, jogaram nada, velho. Não jogaram nada. É uma odd totalmente massacrada. E aí, no final do jogo, o Simeone, parecendo com um treinador de time de handball, jogando com um time da terceira divisão, que nem é um dos melhores da terceira divisão, o cara preencheu toda a área ali, a pequena área e a área de jogadores. E eu falei assim, aí eu vou ter que ser obrigado a entrar ali o Atlético de Madrid, né? Então, assim, eu acho que, na minha visão, é um bom... Eu trocaria, pra ser bem sincero, assim. Eu acho que ele não tá sabendo extrair a melhor qualidade dos seus atletas, e o time claramente meio que não sabe o que fazer em campo. Você vê um time sem intensidade, um time que tipo, não tá querendo jogar, e muitas vezes você vê o jogo do Atlético de Madrid, é um time que chama lei, velho. Você vê, esse time tá mal em campo, é só esterrado. E esse ano tá entrando, né, justamente porque eles não estão conseguindo criar as chances, que é o principal, né, que antigamente criavam as chances com o Griezmann, com o Diego Costa, muita bola parada com o Godin, né? Esse ano as coisas não estão funcionando, né.
A gente tinha uma imagem do Atlético, na verdade todo mundo que vai trabalhar o Atlético, acho que todo mundo que cria conteúdo já falou, ó, o Atlético é aquele time safado que vai marcar os 70, ou que vai marcar no final do jogo, e o Atlético conseguia puxar esses gols com o Griezmann, com o Diego Costa, às vezes com o Morata, às vezes com a ajudinha do VAR ali para dar um penal. Geralmente era um jogo de 1-0, né? Mas agora esses gols não estão brotando. Lembrando que o Simeone, com o Atlético, foi campeão de tudo, menos da Liga dos Campeões.
Que bateu, né, na trave, né?
Duas vezes para o mesmo, né, time, né? Supercopa da Espanha, 2014, já ganhou a Copa do Rei, 2012, 2013, La Liga, 2013, 2014, Supercopa da UEFA, 2012 e 2018, e Liga Europa, 2011, 2012, 2017, 2018. Ou seja, ganhou tudo com o Atlético, menos a Champions. É aquele time que ganhou tudo, menos um maior torneio de todos que ele poderia ganhar. E teve chance de ganhar, e jogou bem para ganhar. Aquele gol do Sérgio Ramos, de cabeça, aos 80, 93, sei lá quando foi aquele gol, 87. Enfim, destruiu a chance do Atlético. Acho que depois dali já deu aquela bela daquela morrida. Eu vou perguntar para vocês o seguinte. Tirar o Simeone resolve... com o elenco que tá, deixar o Simeone e colocar outras peças resolve, tirar o Simeone e tirar o elenco todo e trazer um cara com outra filosofia e jogadores com outras filosofias seria o melhor caminho? O Atlético conseguiria passar por uma, não vou dizer uma crise, mas por uma transição, porque a gente tá vendo o Barcelona aí fazendo toda essa transição para um jogo mais, um jogo diferente do Valverde, né? Você acha que o problema do Simeone, do Atlético, é o treinador, é o jogador, é os dois, ou é o estilo? Que parece que as pessoas não lembram do Atlético antes do Simeone, né? As pessoas não conseguem lembrar, porque o Atlético criou uma identidade tão pessoal que a gente hoje lembra do Atlético e lembra de um time copeiro, raçudo, sem muita qualidade de drible, mas um time muito pegada, muita marcação e um time que vai ganhar de 1-0. É um time... argentino, Felipe? Tem a cara de um time argentino.
É, assim, eu no River, que chegou na final da Libertadores contra o Flamengo, tem muitos princípios, né, que são iguais ao time do Simeone, né? Eu acho que é difícil a gente chegar e tirar um cara que construiu essa história toda, né? Acho que a diretoria tem que ter muita força ali para conseguir fazer isso. Eu realmente, nessa temporada, eu acho que não tem muito mais o que fazer, sabe? Não acredito que eles vão demitir o Simeone agora no meio da temporada. Não tem como fazer trocas de elenco também agora nessa janela de inverno, né? Porque acho que os problemas do Atlético são um pouco mais estruturais, né? Então, foram algumas coisas que não funcionaram, algumas coisas do próprio Simeone também, que eu acho que ele precisa dar uma refletida sobre as peças que ele pediu e o que ele está querendo dessas peças. Acho que agora é o momento de tentar fazer funcionar, sabe? E ano que vem, ver, né, final da temporada, ver o que aconteceu, e aí sim tomar algumas providências. Então, para essa temporada, eu ainda vou continuar com as mesmas as avaliações de trabalho. Assim. Eu acho que o que vai me fazer, por exemplo, parar de fazer lei ao Atlético de Madrid, né? Porque eu não trabalho over em jogo do Atlético de Madrid, porque historicamente a gente sabe que esse time do Simeone é um jogo de pouco gol, etc. Então, assim, o que eu principal fator que vai me fazer mudar isso é a questão, uma palavra mais comum, né, é o tesão dos jogadores dentro do campo. Assim, você não vê os caras querendo jogar bola. Enquanto eu ver isso nesses jogadores, eu vou continuar com o meu olhar atual em cima desse time do Atlético de Madrid, sempre tentar trabalhar contra ele. Caso isso venha mudar, aí eu posso ou parar de trabalhar ou tentar trabalhar a favor, porque como a gente sabe, né, você fala muito bem isso, né, no próprio seu curso lá no seu site, a gente trabalha de reação, né? Muitas vezes a gente trabalha com equipe que está numa fase ruim, a gente sabe o potencial dela, a gente pega a volta. Ela pode voltar, então a gente tem que tomar essa possibilidade, né? A gente não pode considerar que isso vai ser o Atlético de Madrid para sempre até o final da temporada, pode ser que aconteça? Pode. Então a gente já tem esse plano traçado. Mas quais são os fatores, por exemplo, que eu olho que pode mudar esse fator? É justamente essa questão de tesão dos caras, né? Querer jogar, os caras correndo, intensidade. Se eu começar a ver isso, aí eu posso mudar, mas eu acho que isso não tá longe de acontecer, né? O pessoal que tá no chat aqui tá comentando até se pode ser que o pessoal tá cansado, estão querendo fritar ele, etc. Eu não acredito muito nisso.
Também não vou ter fé, não.
Acredito mais na saturação, né, Gabriel? Eu acho que ele já tá lá tem muito tempo, tem algumas espinhas dorsais que continuam ali. O Felipe Luiz, quando veio pro Flamengo, ele falou que o Simeone é um cara muito difícil de lidar, né? Então, o pessoal que falou e tal, assim, é difícil, assim, sabe? Ficar com o mesmo cara e tal. E, inclusive, essa é uma das coisas que, enfim, nós vamos falar um pouco mais pra frente, mas aí na frente. No próximo tópico.
Deixa eu jogar essa bomba na mão do Gabigol agora, já aproveitar pra puxar o Gabica. Essa frase que eu vou falar agora não me levem a mal. O Atlético de Madrid, do jeito que tá agora, ele tá muito próximo de voltar a ser o que ele era antes? Porque, vamos ser sinceros, o Atlético de Madrid era muito diferente do que era antes, Gabigol.
Cara, é uma mudança total, né, que a gente teve com o Simeone de patamar, né? Literalmente, não a gente falando patamar, mas acho que a palavra que define tudo. Querendo ou não, o Atlético de Madrid nos últimos anos acabou se tornando, né? Conquistou isso daí juntamente com o Simeone, óbvio que teve muito jogador importante durante essa trajetória, se tornando aí a terceira maior referência no futebol espanhol. Que antes era o lugar do Valencia, né, velho? Quem lembra do Valencia? Valência tinha sido campeão em 2003, antes daquela era Real Barcelona, e teve um Atlético de Madrid nessa meiuca aí. Eu acho que dependendo da mudança, se ela não for bem feita, o Atlético tem tudo para não figurar mais nesse patamar de terceiro colocado, terceiro melhor time da Espanha, velho. Porque seria uma mudança drástica, uma mudança muito complicada de ser feita. E o que eu vejo hoje em dia em relação ao Atlético de Madrid é que o Simeone até tentou fazer as mudanças, acabou não dando certo. E além de tudo, as peças que ele trouxe não encaixaram. O João Félix não é tudo isso daí que a gente pensa. O João Félix não é o Griezmann. Ele tem que colocar... Não. Eu sei que hoje em dia a gente tem muita imagem do Griezmann no Barcelona, que é um cara totalmente substituível. Só que no Atlético de Madrid ele fez muito, só não fez chover. Era o cara que decidia a maioria dos jogos que o Felipe citou. Aí sabe aquela bola que o Atlético de Madrid vencia o jogo, aqueles três pontos difíceis? Então, era com o Griezmann que ele vencia. Agora o João Félix.
Ele fez isso no Barcelona, né, Gabriel? Agora, na própria Copa do Rei, ele fez dois gols.
Virou um jogo, né, no finalzinho. E o Barcelona tava jogando nada, cara. Nada. Eu vi essa partida e eu não fiz nada, porque o Barcelona não demonstrava. Mas é o Barcelona. Enfim, se tirar o Simeone do comando, vai ter que trazer um novo técnico. Provavelmente com novas ideias. Não acredito que o Atlético de Madrid vá buscar um cara parecido, porque eu acho que se for. Essa questão é melhor ficar com o Simeone. Só que vai vir aí com uma ideia diferente para um elenco próprio para as ideias do Simeone. Que é como eu falei, eu acho que em programas anteriores, se a gente pegar aí as contratações do Atlético para essa temporada, é praticamente 6 para meia dúzia, entendeu? Talvez o Renan Lodi tenha um pouco mais de QI ofensivo do que o Felipe Luiz. O Griezmann e o João Félix têm um... Querendo ou não, é para ser o último homem lá de ataque. Aí a gente pega também o Héctor Herrera, muito próximo do que fazia o Gabi, que faz o Coco também na equipe. Então meio que ele só mudou as peças e quis tentar implantar alguma coisinha diferente que ele tentou no começo. Agora para mim tá muito igual do que sempre foi o Simeone no Atlético de Madrid. Infelizmente agora acabou não tá dando muito certo. Inclusive, o Atlético de Madrid tava até comentando hoje que é uma das equipes que eu dou muito bem. Mas isso muito por conta de que eu comecei a entender, sabe, a forma que tinha que ser feito o trade lá, entendeu? É, dificilmente eu faço lei, entendeu? A um favorito, Atlético de Madrid muito menos. Às vezes sempre deixava um percentual ali em jogos que o Atlético até não finalizava muito, que era a característica dele, mas era contundente nas finalizações. Agora, hoje em dia, ainda graças a Deus que eu não vi esse jogo de domingo. Então, eu acho que eu deixei de passar um bom nervoso aí contra o Leganés.
Eu acho que queria saber de você, sim, cara. O que que mudaria nesse time do Atlético para você voltar, por exemplo, a trabalhar ele naqueles back situacionais que o nosso querido Gabigol sempre falava?
Cara, a força do Atlético sempre esteve na defesa. Vocês vão me desculpar, mas eu nunca consegui ver o Atlético como um time forte no ataque. Lógico, o Griezmann, ele foi um grande nome do Atlético para os dois lados, né? Assim como ele deu a Europa League, a última Europa League que o Atlético conquistou, ele tirou a última Champions que o Real Madrid conquistou naquele pênalti perdido. Vocês vão lembrar que ele bateu a bola na trave.
Bateu na trave, travessão.
Poderia ter dado ali a vitória pro Atlético e poderia ter mudado a história do jogo. O Griezmann era o nome do Atlético. É o que o Gabigol falou, a gente tem a lembrança recente do Griezmann, aquele meio arame liso ali, meio Mauro César, mas o Griezmann fazia chover de verdade no Atlético. Se você pegar os jogos compactos do Atlético antigamente, o Griezmann tirava gol realmente da bunda. E esse é o estilo do Atlético. Por que que eu falo que a essência do Atlético é na defesa? Porque era um time que incomodava tanto na marcação-pressão, incomodava tanto na marcação em cima, lá no campo de ataque do Atlético, que como conseguia roubar a bola logo na frente da área do cara, conseguia finalizar e fazer gol. Então, na maioria das vezes que eu trabalhava a favor do Atlético, com stake cheia, era quando o Atlético conseguia marcar pressão lá no campo de ataque, recuperar essa bola, aí, independente se era o Griezmann, se era o Morata, se era o Diego Costa, sobrava essa bola para conseguir arrematar. O Renan Lodi chegou fazendo ótimos cruzamentos, a gente tem que ser sincero nisso.
Ele é um pouco salvo, né, na temporada, se for analisar.
Então, acho que vai muito pela parte defensiva. Como o Felipe falou bem, o Atlético está sem vontade de... Parece que os caras não querem marcar pressão. O início do jogo contra o Leganês, os caras estavam mais preocupados em não tomar gol do que propriamente subir para marcar. Eles recuaram, e é difícil ver o Atlético recuando, e ultimamente tem feito isso. Quando o Atlético sobe para marcar pressão, recuperava a segunda bola muito rápido e tinha aquela carga de jogadores, aquele número de jogadores maior, é muito mais fácil fazer back. Ah, mas o Atlético de Madrid não massacrava o adversário com finalização. Não, mas era um time que não deixava respirar. O time pegava a bola, eles recuperavam a segunda bola, já estavam em cima, cruzando na área, já estavam em cima,
bastante forçando sempre o erro do adversário, né? Também. Vocês
podem pegar uns replays do Atlético de Madrid antigamente, não era um time que ficava criando 5 chances perigosas. Era um time que marcava muito alto, muito pressão, recuperava a bola e conseguia criar algumas chances. E aí, lógico, como o mercado estava a nosso favor, a gente ficava bem à vontade. Então, enquanto o Atlético de Madrid não arrumar, pode continuar o Morata, pode continuar, hora que voltar, o Diego Costa. Para mim, o ataque do Atlético de Madrid pode ser esse daí. Desde que, na defesa, o Simeone consiga fazer esse time marcar pressão de novo. Ou seja, a gente sabe que marcação-pressão, se um não fizer, se dois não fizer, se o time inteiro não estiver disposto a fazer, velho, vai se ferrar. Se só um ou dois estiver disposto, vai abrir buraco, vai abrir espaço e, ó, ferrou. Então tem que estar todo mundo comprometido. E aí eu não sei se é falta de comprometimento por desânimo, se é desentendimento, se é querendo acabar com o treinador, mas para mim o ponto forte do Atlético e o que pode mudar é voltar a ser forte defensivamente, na minha opinião.
Assim, no último programa eu até falei um pouco do Atlético de Madrid, que eu acho que a intenção do Simeone era fazer com esse time parecido com o que o Conte faz com a Inter de Milão, né? A diferença é que a Inter de Milão tem o Lukaku e o Lautaro, né? A gente já tá vendo que também, acho que foi no primeiro programa desse ano, esse é o terceiro, no primeiro programa a gente conversou sobre a posição do Netuno, que ele tava back Juventus para ser campeão e tal, estavam empatados em pontos, e a gente já viu que a Juventus já começou a desgarrar, né? Assim, não desgarrou tanto que poderia, né? Acho que perdeu o último jogo, mas... a gente já vê a Inter um pouco abaixo, né? Porque a Inter depende muito, muito, muito do Lautaro e do Lukaku.
Se você pegar os últimos jogos da Inter, a Inter não tá fazendo a marcação-pressão no campo de ataque. A Inter tá ficando com o Lautaro e o Lukaku presos lá na frente, não fazem marcação-pressão, porque tem mais zagueiro, então a bola consegue circular. A Inter só vai marcar do meio campo para trás, aí sim, faz um bloco de marcação muito forte, mas não é tão bom, recupera a bola e dá chutão. Pro Lukaku dá chutão pro Lautaro.
Ah, aqui, que expulsão do Lautaro também. Eles falaram disso. Que expulsão besta do caramba.
A gente tá recebendo muitas perguntas aqui no chat, né? Pra quem não sabe, o Betcast ele é gravado ao vivo no YouTube. E as pessoas estão muito falando sobre o jogo da Champions, Liverpool e Atlético, que o Liverpool já está classificado, etc. Vamos com calma, nós vamos ter um programa que nós vamos falar só sobre isso. Então
especial
vamos com calma,
de Champions,
depois a gente,
né?
Depois a gente fala sobre isso.
É nada como um bom adversário para ressuscitar um morto, né?
E aí, e a Champions é Champions, né, gente? Vamos lá. Igual o Theo falou, é o único campeonato que ela não ganhou. Enfim,
há um ano atrás, há um ano atrás, se a gente pegasse esse Liverpool pegando o Atlético de Madrid, a gente ia falar assim, olha que pedra no sapato do Liverpool, hein? Se tem um time que pode sacanear esse Liverpool aí, o Atlético de Madrid. Vamos ver. Né? Mas a gente vai falar de Champions League. Vamos falar. Então, para vocês, vale a pena mudar toda a filosofia? Não agora, no meio do caminho. Final de temporada, muda tudo, etc. Ou vocês acham que, pela proximidade que os jogadores têm do Simeone, vai ter ali um possível motim se o Simeone sair? Porque a gente sabe como é que é treinador e jogador, né, meu? Boicotar o próximo não custa nada, né?
É difícil a gente
até falar sobre isso.
Eu também não tiraria, cara. Então, eu acho que é um time que a gente... O Atlético de Madrid, como nós citamos, perdeu peças importantes, peças já um pouco de idade mais avançada, trouxe jovens jogadores. Alguns nem tão jovens, mas de idade um pouco mais baixa, etc. Eu acho que leva um pouco de tempo. Acho que esse ano é um ano que vai oscilar. Eu acho que essa temporada, e a gente tem que ver como que o Simeone vai conseguir resolver esses empecilhos para aí sim eles conversarem, ir no mercado e buscar as peças que faltam. Eu acho que aí sim, se perderem ano que vem, aí sim eu acho que tem que correr com o Simeone. Mas do ponto de vista de aposta e de
seguimos
trade, né? Por enquanto é só posições contra, né? Pelo que eu vejo.
Se você viu o Atlético marcando com realmente uma marcação, pressão, recuperando o segundo aí pode exatamente valer. Bom, vamos continuar na Espanha, vamos falar um pouquinho sobre a transição que o Barcelona já escolheu fazer. Esse é um time que já optou por demitir o treinador, mesmo o pessoal falando que o Valverde tinha bons números e tudo mais, mas ficou marcado ali por treinador dos vexames, e aí resolveu trocar, e agora tá passando por um período de transição. O Real Madrid e Barcelona estavam coladinhos, aí o Barcelona me perde o Suárez por 4 meses, se eu não me engano. O Real Madrid tá com uma fase ofensiva horrorosa, mas continua jogando muito bem ali atrás do meio campo. E aí o Barcelona me perde para um bom Valência, para um bom jogo do Valência, me surpreendeu, hein?
Você vê como é que o Valência...
O Valência, quando foi jogar na Arábia Saudita, fez um jogo de bosta. Parecia que tava num contrato, né? Vamos deixar o Barcelona passar. Cara, o Valencia jogou muito bem contra o Barcelona. O Barcelona, quando depende do Messi e o Messi não tá de um bom dia, o Barcelona fica naquela, né? A gente sabe como é que funciona. E aí a gente tem essa pergunta para fazer. Com esse período de adaptação, você do chat pode participar também. E você que tá escutando em casa, responda mentalmente, que a gente vai te ouvir. Com essa transição do Barcelona, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? A gente não pode achar que no próximo jogo, se o Barcelona golear o Granada, já mudou, não mudou, né? A gente sabe muito bem como é que funciona. Com essa transição, a gente já pode cravar aqui, tá encaminhado o título pro Real Madrid ou não?
Não.
O Real Madrid tá só numa fase boa e os dois combinam ali de um perde, outro ganha, no outro rodado um ganha, outro perde.
Eu acho que vai ser uma briga ferrenha até o fim, viu, velho? Por mais que o Barcelona aí tá numa fase ruim, digamos assim, né? Dá pra chamar de fase ruim? Acho que dá, né?
Pelo menos
futebolisticamente falando, tá muito feio. Tá. Que ganhou, a gente tava falando do jogo da Copa, que o Felipe citou. Tudo bem, com a equipe reserva, mas era uma equipe muito ruim contra, né? Ganhou na individualidade do Griezmann, que isso daí é um ponto positivo, né? Finalmente a gente tá vendo o Griezmann decidir jogos.
Não jogou nada.
Não jogou nada.
Deixar claro aqui.
Dois gols do Griezmann.
Que ele não jogou bosta nenhuma.
Quem e pegou, pra uma odd de 1,14.
E quem pegou a virar foi na camisa, velho.
E teve
mim,
gente
nada.
Que meteu o back a 1,14 e comemorou no final aquele gol do Griezmann.
Imagina o suador.
Aquela múltiplazinha safada, né?
Aquela múltiplazinha pra salvar a múltipla.
Pior é o cara que foi seco no Barcelona sem múltipla mesmo, a 1,14. Falou, quem é Leonês, caralho? Foi contra quem que o Barcelona jogou? Nem lembro o time. E aí o cara faz o gol aos 99 minutos e o cara comemora 14% de lucro. É isso aí. Tá. Tem gente que faz. Esse que é o problema.
E nesse tempo de transição, né, velho, vai ter alguns problemas táticos. Né? O que me parece é que o Barcelona agora tem mais posse de bola ainda do que sempre teve, né, nos jogos. Mas aí parece que diminuiu um pouquinho a intensidade, sabe? E eu não gosto desse tipo de jogo. Outro ponto negativo, todo, ó, Galera aí que tá assistindo, que é mais do futebol, que não é das apostas, que fica falando mal do Suárez, que o Suárez tá gordo, que o Suárez atrapalha o jogo do Messi. Eu já vi tudo isso já na internet. Messi, se, na moral, vocês não assistem o jogo do Barcelona. A falta que o Suárez faz agora ali é gritante. Contra o Valencia, por exemplo, eu acabei ainda tomando o segundo gol do Valencia, que beleza. O Valencia não atacava, mas fui ludibriado pelo Barcelona, pra falar bem a verdade.
O Gabigol, o Barcelona, caras, uma história de amor eterno.
É uma história de amor eterno, né? E os caras, o que você tinha, colocou o Vidal pra fazer pivô lá na frente. O Frank de... Ó, esse Frank de Jong é outro, hein? Abre o olho, Barcelona. Você comprou gato por lebre, hein? Véi, não tem nada demais esse cara, véi. Na moral. Ah, e depois... Não, sabe o que é pior? Porque depois termina o jogo, aí aparece lá o cara, Frank De Jong deu não sei quantos passes de jogo. Pra trás não conta, meu amigo. Pra trás até o Felipe Melo lá, toda hora fica tocando a bola pra trás. Perfeito, não erra um passe. Ele não fez nada, ele perdeu a bola o jogo todo.
Gabigol, nós precisamos dessa polêmica pra colocar no Instagram. Você pode repetir pra gente, por favor?
De quê? Dos passes pra trás?
Não, do que você falou do De Jong.
Não, De Jong aqui é gato por lebre. Barcelona comprou errado. Van de Beek é muito melhor jogador, tá, Barcelona? Vocês olharam o cara errado. Os caras falaram assim, ó, a gente quer um cara loirinho que joga no meio campo. Eles enfiaram o De Jong em vocês e ficaram com o Van de Beek. Olhem isso daí.
É o pior, que você vê os jornalistas babando o ovo.
Mano, é absurdo. É, isso daí... Não, como eu joga não tô falando que o cara é flop.
Joga de terra.
Mas, velho... Meu Deus, o cara tava pintando ele como um novo Iniesta, Iniesta holandês, velho.
É um absurdo, assim, cara. Eu posso entrar na discussão, ser o chato?
Não, não, peraí. Outro cara que eu quero falar muito. Ansu Fati. Ah, você enganou ele, assim.
É o Vinícius Júnior, né, meu?
É. Não, o pior que você quer, se é o Neguebinha dando aquelas dribles doido, nossa, você vê nego xingando horrores. Aí o cara já... Ó, outro jogador, cara, o Barcelona precisa...
16 anos, velho.
Não, tudo bem, ele pode calar, vai calar minha boca daqui uns 5 anos, mas até lá, velho, até lá vai ter... vocês vão esquecer que eu falei isso. Mas enfim,
engraçado
de
que quando...
momento, velho, ô, não dá,
engraçado
véio.
É que quando o Vinícius Júnior pedalou...
Ele tá mal mesmo.
Quando o Vinícius Júnior começou a pedalar, o Jornal da Catalunha começou a zoar, falando, olha aí, mas agora que o Ansu Fati tá fazendo a mesma coisa, não faz porra nenhuma, e surgiu como o novo substituto de não sei nem quem, né? Compararam o Henry, compararam o Messi, compararam...
Ó, com todo respeito, o Barcelona foi precipitado com o Malcom, né? Porque sem clubismo nenhum, mas o Malcom é um jogador muito mais preparado. E nesse momento de...
Eu sabia que você ia conseguir conhecer o Corinthians aí, cara. Eu sabia que você ia inserir o Corinthians.
Não, eu tô colocando
não,
um cara de exemplo, velho.
Do Frank De Jong, quando bate no Barcelona, ele consegue inserir o Corinthians, olha.
Não, na verdade, eu não tô inserindo o Corinthians, mas assim, velho, a gente viu o que o Malcom fez no Bordeaux, velho. Ele entrou com o Inter na Zona de Milão. Pô, velho, cabia. Agora a gente pega o banco aqui do Barcelona hoje. Quem que tem?
Solta o banco pra nós.
Tem aquele, eu acho que o Carles Pérez, né, que provavelmente estão falando que vai pra Roma, o Roma vai ser enganada. Aí tem ninguém, velho. Aí vai ter que colocar o Semedo no ataque, né, que é basicamente o que acontece todo jogo, né. O Semedo é solução pra tudo. Ah, tá mal no ataque, vamos colocar o Semedo. Isso daí era pro Valverde, né, vamos ver se vai mudar com o Setién. Mas, velho, o Barcelona não tem opção. É assim.
Mas aí eu te pergunto, o Malcom não jogava melhor do lado direito?
Então,
pra cortar pra dentro e bater, isso. E não é o lado justamente que tá um tal de anão ali?
Sim, mas assim, ô Theo, o que numa situação como essa, onde o Malcom entraria ali? Entraria do lado direito e o Messi fazia o falso 9, como ele já fez várias vezes, entendeu?
E o Griezmann?
O Griezmann, mas é coitado, vai ficar encostado na esquerda, vai ser sombra de todo mundo, mas, ali no ataque.
Acho que o Gabigol tá sendo aí um pouco...
Não, mas sinceramente, Felipe, eu tenho que concordar. Os nomes que ele citou ali, o Malcom tava fazendo muito mais diferença.
Eu também concordo.
O Malcom era um cara objetivo. Você não viu o Malcom fazendo a firula? O Malcom tava pra dentro e pau.
Eu só queria dizer que a gente tá pegando pesado com o Barcelona, que o Barcelona tá com um desfalque muito importante.
O Dembélé tá machucado.
O Dembélé tá machucado, pô. Rapaz, o tanto de gol que o Dembélé perde, então. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Era só brincadeira, eu concordo.
Não, mas vamos ser sinceros. O banco do Barcelona é uma coisa nojenta, cara.
É
o Barcelona não tem banco.
Com todo respeito, mas esse Carlos, esse Carlos Pérez também, velho. Né? Não é por nada, você acha que é um cara preparado pra jogar no Barcelona?
Não, vamos
acho que não tem nada diferente pra jogar no Barcelona também.
Vamos falar sério, assim. Agora, o Barcelona, ele... Depois que ele perdeu o Neymar, ele tá entrando no, na famosa espiral de merda. O cara perde o Neymar, contrata Dembélé por 120 milhões, vai buscar o Coutinho, aí busca o Malco, deixa ou não deixa o cara jogar. Velho, compra o De Jong, e o De Jong é um bom jogador.
Ele é um bom jogador.
Só que bota o cara pra jogar no papel, que quem fazia esse papel no Ajax era o Van de Beek, entendeu?
Eu acho o Van de Beek até mais versátil, velho.
O Arthur, um bom jogador? Bom jogador. Mas, cara, ele saiu do Grêmio, machucava no Grêmio muito, chegou no Barcelona, só machuca. Esse tipo de coisa, um time do Barcelona não pode cometer esses erros, entendeu? E tá sofrendo. É um time velho. O Messi já tem 31 anos, Suárez 32, se eu não me engano. O Piquet muito velho, né? O Piquet parece que ele tá correndo, carregando duas geladeiras nas costas.
E o Busquets? Ninguém ia falar do Busquets.
O Busquets também, entendeu? Cara, é um time velho e assim, tá sofrendo. Beleza, o Valverde chegou, trouxe duas na Liga. Show. Perdeu dois jogos na Champions League só. Verdade, mas tomou 6 num e 4 no outro. Não, 4 nos dois, perdão. 6 na cabeça aqui. Tomou 4 nos dois. Tchau. Foi embora. Então assim, a gente tem que levar em consideração que o problema do Barcelona, na minha opinião, foi que o Barcelona perdeu aquela identidade que a gente tinha, conhecia, sim, né? E eu acho que trazer o que você tinha foi tentar buscar isso. Eu tenho uns jornalistas lá em catalão, tem um brasileiro que chama Marcelo Becker, sei lá como o cara chama no Twitter, quem não segue.
É super famoso.
Segue o cara e tal, e assim, pelo que ele falou, o projeto pro Barcelona é buscar o Xavi, que treina o Al-Saad, né, que fez o Mundial aí. E aí, o Xavi falou, não vou assumir agora, não tô pronto. Trouxeram o Kiksetien, que aceitou em 3 minutos. Para quem não sabe, o Kiksetien é um treinador que é daquele estilo espanhol, que ele pega a bola, solta a bola, começa a tocar a bola, o jogo acaba e ele continua tocando a bola. Ele vai pro 11 tocando a bola e vai embora tocando a bola. Fazer gol é outra coisa.
Te lembra o Napoli?
Então assim, toca a bola.
Mas vamos lembrar do time que a gente já falou. O Theo vai lembrar bem, que a gente já trabalhou bastante. Cara, você lembra ele no Betis, né? O domínio de jogo que o Betis tinha era absurdo. Cara, sem brincadeira nenhuma agora, tirando toda a zoeira, o Betis jogava bonito. Era legal de ver o Betis jogar, cara. Só que assim, não fazia gol. Ele não chegava, não era resultadista. Eu até falava na época, falava, velho, no dia que eles tiverem um centroavante de nome e tal, provavelmente vai fazer gol. Não sei se quando o Suárez voltar, isso vai acabar acontecendo. Mas é muito parecido com o Betis fazia. O Betis tinha o meio campo lá com o Andrés Guardado, com o William Carvalho, tem também o Sérgio Canales, era um meio campo que, Joaquim, escondia a bola, velho. Ó, vocês pegam aí, a galera que tá ouvindo aí no podcast, tá ouvindo ao vivo, depois vocês vão lá dar uma olhada, procura o jogo, Betis e Levante, vocês vão entender o que eu tô falando. O Betis dominou o jogo todo e tomou 3 no contra-ataque, por quê? Porque não fez o gol, velho. É o que tá acontecendo com o Barcelona também. Porque se a gente for analisar o segundo tempo...
Gabriel, não dá tempo de a gente analisar ainda o Barcelona.
Não, mas vamos lembrar só do segundo tempo do Valencia e Barcelona.
Assim, o jogo já tá tomando...
Não, você pega o segundo tempo do Valencia e Barcelona, o Barcelona teve um bom domínio. Mas foi uma saída do Valencia, o Valencia foi lá e marcou.
Você acha que a gente tá sem paciência com o Barcelona? Você imagina a Fox Sports da Espanha, como é que tá da Catalunha, como é que tá furando esse treinador.
Só pra gente terminar, assim, eu acho que o que você tinha, ele é uma... Estão trazendo ele pra tentar trazer essa filosofia nova, mas as notícias que chegam lá da Espanha, que eu acho que são importantes a gente levar em consideração, é de que os jogadores não estão conseguindo entender o que ele quer. O vestiário já está distanciando do treinador, acabou de chegar, ele nunca treinou um time grande, o maior time que ele treinou na carreira foi o Betis, se eu não me engano ele treinou 4 times com o Barcelona.
Las Palmas também, ele treinou Las Palmas bastante tempo.
Las Palmas, depois foi o Betis e agora o Barcelona. Né? Então assim, o vestiário não teve rejeição inicial, né? A gente sabe como que funciona vestiário de clube grande com caras que são grandes, para fritar um treinador que não tem tanta experiência assim com estrela, é complicado, né? Então assim, vai ser interessante a gente olhar, né? E do outro, para a gente já, acho que a pergunta foi: Real Madrid já vai ganhar essa La Liga? Quando a gente começou essa discussão no primeiro programa desse ano, a gente falou do Becker, que estava 2,80 o Real Madrid, e eu peguei ele ao vivo. Agora Tá 1,79, né? Ou se você quiser fechar no preço agora, tá 1,92. Né? Então, assim, a expectativa que a gente tem, que eu tenho principalmente, é que o Real Madrid, ele tá numa curva alta já tá subindo, e ainda vai entrar o Hazard, né? Que o Zidane jogou ele de lado lá, fingiu que ele tá machucado, ele perdeu os quilos que ele ganhou aí, né?
Tamo ajudado.
E o Barcelona tá assim, e o Atlético de Madrid tá assim também, entendeu? Convenham, agora vamos deixar aqui, deixar em palavras claras. A La Liga esse ano tá uma merda.
Tem pra trabalhar, né?
Posso jogar uma última merda antes de a gente mudar de assunto?
Pode.
Já então que você
pode.
Falou de espiral de merda. Eu tenho dois comentários. Primeiro, eu acho que, lógico, o treinador que o Barcelona trouxe não tem culhão pra fazer as mudanças que o Barcelona precisa, porque ele não vai ter culhão e não vai ter autoridade pra tirar os jogadores que ele provavelmente vai querer tirar. Que existe uma puta panela ali. E segundo, o pessoal tá falando, o Alba no Barça, o Barcelona pra mim não precisa de atacante.
Precisa, não, o problema hoje do
Barcelona. O problema Barcelona do Barcelona não é
transição, ataque. O Gabigol falou, o problema hoje do Barcelona é transição.
Não é ataque. Pode trazer o Lukaku pro Barcelona, pode trazer o Neymar pro Barcelona, pode trazer qualquer um, vai fazer diferença. O Neymar vai fazer diferença.
Não, o Neymar faz
diferença. Agora, o Barcelona, ele tem um problema que ele tá ficando velho e ninguém entende. Sem o Messi, o Barcelona tá em que lugar na La Liga?
Não, peraí.
Pelo amor de Deus. Não, agora para. Piquet, Busquet, tudo termina com ele. Você pode tirar.
Tá? O Piquet, ele tá no descenso dele. Já
vou deixar aqui o meu protesto público com esse goleiro chamado Mark Ter Stegen.
Ah, é um...
Esse cara é um...
Pega viado. Demais, hein?
Tampem os ouvidos aí, vá no, ó, pra esse cara.
Filho. Oh, porra, cara, que goleiro, né?
Aonde estaria o Barcelona se não fosse o Ter Stegen? Pelo amor de Deus.
Como diria o Jotinha, tá virado no Satanás. Que esse cara tá
pegando. E tinha gente back ao Barcelona ali, o Barcelona não tava jogando nada. Tinha gente back ao Barcelona, pênalti pro Valência e o cara...
Valência, né, cara?
Por favor.
Sabe o que é o pior? Eu tive que fechar porque eu tive que sair, velho. Compromisso no intervalo. Tive que sair, o gol saiu tudo
segundo. Pô, mas como perde gol, perde pênalti o Valência também, cara? Quando eu parei, vira e mexe, vai perdendo pênalti, né? E coloca o Gomes lá e perde. Não, é os dois pilhares.
Pro Valência levar, um batedor de pênalti.
Batedor de pênalti do Corinthians, na época do Jadson era bom. Hoje em dia vai ser o Luanzinho. O Luanzinho vai perder um monte de pênalti do Corinthians também. Ele perde pênalti também.
Bom, o Corinthians já teve. Fala aí pro Valência buscar. Você tem indicando um jogador pro Valência bater
pênalti? Se for só pra bater pênalti, é o Jadson. O Jadson não perde pênalti.
Aí, posso aproveitar o assunto então e fazer a ponte aérea?
Faça o favor.
Resposta sem pensar. Cássio ou Ter Stegen?
Não, Ter Stegen. É difícil. No Corinthians, Cássio, mas ele não ia aguentar a pressão da torcida, mas Ter Stegen. Aliás, a gente tava falando de contratação do Barcelona aqui. O nome que circula aí aos redores do Camp Nou aí é de Vizan Ben Yedder, voltando para a Liga, sendo substituto do Suárez por 4 meses.
Olha só.
Aí, estão dizendo hoje que fiquei sabendo também pelas fontes da Inglaterra de que o Bayern de Munique não vai querer ficar com o Coutinho, e o Coutinho ou vai voltar para o Barcelona ou ele vai ser emprestado ou para o Tottenham ou para o Manchester United.
Pô, agora que o cara joga bem, que agora eu vou ter que defender ele, velho. Eu já critiquei para caramba, tá jogando para cacete no Bayern, que os caras vão comprar ele,
tal. Pô.
Parece que o Bayern de Munique não vai querer ficar.
Não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Porque ó, o Perisic tá morto. Tá podre o Perisic. O Coman, coitado, machuca demais. Eu não sei que traga o goleiro
essa dele. Vou deixar uma sugestão no ar pra gente poder falar um pouco sobre esses favoritos esse ano no de trabalho, que eu acho que esse ano vai dar uma boa sugestão. Próximo programa, não perca.
Ponte aérea. Se tiver edição, passa a vinheta. Vambora. Vamos falar um pouquinho de estaduais. Falamos do Cássio pegando tudo contra o Mirassol, né? Que foi?
Mirassol.
Tudo contra o Mirassol. Corinthians, tinha gente, trabalhei com a galera aí no final de semana. A galera, ó, pode pegar a goleada do Corinthians, tá 14, hein? Influenciado ali pelo primeiro jogo, foi lá 1-1. E olha que o Cássio fez chover, hein? Teria estegou bonito ali o seu Cássio. Começou o Corinthians, então, com uma vitória e um empate. Palmeiras, se eu não me engano, uma vitória e um empate. São Paulo, uma vitória e um empate. Santos, um empate. Por enquanto, agora é uma vitória.
Belo empate, inclusive, próximo da minha cidade aqui, São Paulo e Palmeiras. Eu quase fui assistir o jogo, Palmeiras e São Paulo. Tinha um outro compromisso. Mas eu iria, velho. Palmeiras e São Paulo, legal.
Alguém quer comentar desse jogo? Eu, particularmente, só vi o segundo tempo. Então, eu vi muito mais o Palmeiras do que o São Paulo.
Vou falar pra você, velho. Eu achei
um... Foi um 0x0 válido? Que valeu o ingresso?
Foi válido. Foi válido. Foi válido. É, não foi um jogo ruim, não. Aliás, Daniel Alves perdeu uma chance cara a cara, velho. Lançamento do Volpi direto. Felipe Melo também bastante
É.
elogiado na zaga.
Como diria o
Viu?
Neto, né, velho? É um insulto o que o Daniel Alves fez ali. Perdeu um lançamento aqui do Volpi, né, velho?
É, não é toda hora que você teve recebe
Não, e
passe
você
do
vê, ó.
goleiro, velho.
Vou relembrar. Eu vou relembrar. O Alisson deu um passe pro Salah, mais ou menos assim, o Salah fez gol. O filho da puta do goleiro do mais deu um passe assim pro atacante. Eu estava a favor do
O
Gladbach e
Theo
tomei
tá
um gol assim
entalado com o
do
mais
mais. E aí o Daniel Alves recebe um passe assim do Volpi e não faz o gol. O pessoal tá pedindo rapidinho pausa. O pessoal tá pedindo pra falar do Haaland, Filipão.
mano,
E eu
falar o
sei
quê?
que. Eu sei... Falar o quê do menino?
Falar o quê? Tá aí,
tem que falar o
cara,
quê dele?
olha pra
quem
você
acompanha
Cara, falar do
quem
Haaland é chover no molhado.
acompanha
Ele entra e faz gol.
começo
E aí, vai fazer o quê?
saberia da lavada que eu tomei do Theo quando eu falei do
Mentira,
Haaland.
mentira. O que aconteceu foi o seguinte: quando começou a Champions League, você falou assim, ó, fica de olho no menino Haaland, que eu estou acompanhando ele na Noruega.
Ele fez
E
um jogo na Noruega.
isso, porque ele
Ele
fez
joga
oito
na Noruega.
gols. Eu falei, você
Nove gols.
acabou de conhecer o menino só porque ele fez oito gols, nove gols, você começou a ver. Não quer dizer que ele seja ruim, quer dizer que você é modinha e só porque ele fez nove gols, mas beleza.
Ó,
A
aliás,
gente não tem como fazer projeção aqui, se ele
não
vai ser um
tem.
novo fenômeno, sei lá.
Ele pode parar de fazer gol
A
amanhã.
questão é que o moleque
É
realmente
bom.
tem estrela, se posiciona bem,
Bom
enfim.
jogador.
Dá mais jogo pra esse moleque pra ele parar de pegar o Bangu e o, sei lá, e o Cabofriense lá da Alemanha, e vamos pegar um time grande pra ver se realmente ele vai
Pra mim,
entrar bem.
eu
Pra
faço.
mim, eu só tenho uma coisa de problema. Quem vai sair pra ele entrar? Porque o Sancho tá jogando muito, o Royce, apesar de perder os gols, tá jogando muito. O Bran voltou a jogar demais, como gosta
Muito
desse
bom
jogador,
jogador,
puta
velho.
merda.
Muito bom
Não tem
jogador.
como tirar ele. E aí o Haaland vai, por enquanto, jogador de segundo tempo.
Mas eu
Assim,
acho
tipo
que em
um.
alguns jogos aí que precisar de centroavante, vai. Inclusive, esse começo do Haaland aí pode mexer na janela, hein? Uma mexida que ninguém esperava. Pra quem não sabe, o Paco Alcácer veio pro Borussia Dortmund por empréstimo. Pô, aí o Dortmund vendo o desempenho bom dele, foi e efetuou a compra. E agora o que que ocorre? Haaland bem. Barcelona também precisando aí do centroavante, como eu falei, né? O último nome que eles citaram foi o Ben Yedder, mas ainda que é o Rodrigo. E aí o que que acontece? Pode ter uma movimentação aí na janela, muito por conta também da influência do começo do Haaland. Por quê? Porque o Valencia veio atrás do Paco Alcácer, ou seja, voltar para o Valencia, volta para o Mestalla para o Paco Alcácer, Rodrigo vai para o Barcelona e o Haaland fica o caminho livre para ser o centroavante do Dortmund. Pode ser uma boa mudança
Quem que
para
você
todos.
tiraria pra colocar o Filipão?
Eu?
É.
Qualquer um, você pode tirar qualquer um, filho.
Tira o goleiro, deixa jogar.
Não, agora falando sério.
Eu tô curioso pra ver ele de titular desde o começo. Eu quero
Sim.
ver o desempenho dele assim ao longo da partida.
É porque assim, a maior característica, por que que eu acho que ele é um jogador que vai ser jogador extra classe, jogador nível top dos top? Porque ele tem 19 anos e ele tem uma capacidade de leitura de linha defensiva, saber posicionamento tanto para receber a bola quando tá, a defesa está em bloco baixo, quando ele vai receber em profundidade. Você não vê ele ficando impedido. E ensinar atacante a fazer leitura de linha de impedimento é uma das coisas mais difíceis que tem. E ele tem 19 anos e ele não está
Ele
pegando
pode
aquilo.
jogar Champions?
Pode jogar Champions.
Pode jogar
Pode?
Champions.
Eu achei que ele não podia, cara.
Pode,
Pelo fato de
mudou a
jogar
regressão.
no.
Mudou a
Mudou
regressão.
a regressão. Não, perfeito.
Então o Paco tá liberado praticamente,
Paco
né?
tá
Reserva
liberado.
de luxo. Reserva de luxo do Dortmund. O Dortmund tinha um reserva que quando entrava fazia um gol. O Dortmund falou: não, tô satisfeito, eu vou pegar um que faz dois ou três.
E
E
além
não machuca, né, moleque?
a capacidade de finalização do Haaland é uma coisa assim que você fica assustado.
É.
Ele não faz firula, não faz nada. Ele só pega a bola, vou jogar a bola ali e joga.
Cara, mas assim, ó, dando um contraponto aí.
Ele é caloroso.
Pensando no futuro do Dortmund, seria interessante ficar com o Paco também?
Eu acho que sim.
Eu acho que
Acho que sim.
sim, velho.
Pra ficar é interessante. O problema é manter o
É,
cara
então.
lá satisfeito, né? Porque ele vai falar assim: quem é esse moleque de 19 anos? Aí alguém vai
Não
falar assim: ó, o moleque dá 5 chutes e 5 gols.
tem como.
É,
Jogador entende, não tem
difícil.
como.
Mas, ó, o Paco é um excelente jogador também, né? Eu já defendi o Paco aí outras vezes, hein?
Chega,
Não acho
Chega
essa
de
bola
defender.
toda, não. Eu só
Eu
quero
acho ele
saber
excelente
o que o
jogador.
cara do Dort vai fazer pra botar esse cara de titular se o Brant tá jogando muito. Ah, claro. Tem aquela fase do Royce machucar a canelinha dele. Se ele não
Sim.
machucar, por enquanto tem um problema. Se não, vai entrar ali o menino Haaland. Desculpa a ponte aérea de volta que o pessoal pediu para falar e realmente tem que falar porque o moleque tá tá arrebentando.
Ganhou mais umas milhas nessa falar. Viagem aí, velho.
É, exatamente. Voltamos para o Mirassol com o Corinthians.
Não, passa o Mirassol,
foi do time amarelo para outro amarelo.
Isso, vamos falar. Vamos falar do mascote do Mirassol também, aquela abelha feia do Dorsch, não deve ser. Vamos falar do que você tava falando, que o Palmeiras foi um bom jogo, Gabigol. Valeu o ingresso,
fez, mesmo 0-0. Fez, cara, fez um bom jogo o Palmeiras. Começo bem promissor do Luxemburgo, viu?
Sabe o que eu vi desse jogo? Foi só a entrevista no final do Vitor Bueno. Que foi assim, o cara falou, Palmeiras foi superior, Vitor Bueno. Ele falou, não, eu acho que foi um jogo parelho, os caras tiveram a mesma chance que nós. Aí o repórter falou assim, mas teve duas bolas na trave, Vitor Bueno. Não, mas foi tudo de fora da área. Aí ele, e a cabeçada de dentro da área do Adriano? Ele falou assim, é, mas foi um jogo parelho. Então eu só vi essa parte, o cara não aceitou.
O pior, cara, que o mesmo com toda a qualidade que o Palmeiras demonstrou, né, véio, poderia ter perdido o jogo no lance, né? Sim, porque pra mim pois foi a chance mais clara ainda do Daniel Alves cara a cara, né? Mas tá bom,
faz falta começo dos dois. Precisa, né, mudar alguma peça ali o Palmeiras? Precisa contratar alguém ou o que tá ali dá pro gasto?
Não,
eu acho que o Palmeiras deve estar macumunando ali alguma contratação.
Eu acho assim, se eu fosse dirigente do Palmeiras hoje, eu traria um cara pra realmente, cara, chamar a responsa do jogo. Por exemplo, um cara que toda vez fala que é jogar no Palmeiras, o Hulk. É um cara, querendo ou não, a gente pode falar o que for, velho, do Hulk.
Não, Gabriel. Em outros...
Não, a gente fala de qualquer lugar. Se fala do Hulk, não é tudo isso.
Ah, é que pra mim o Hulk vai fazer,
cara,
igual...
no Palmeiras, velho, é outra história.
Aquele outro maluco que veio da China lá e jogou dois jogos e foi embora.
Ramires?
Goulart.
Não, Goulart.
Acho que não,
velho. Hulk não, Hulk é palmeirense e tal. Tudo bem, ele pode vir jogar no Palmeiras. Mas eu acho que...
Mas eu acho assim, contratação no Palmeiras tem que ser pra um cara pra vencer a camisa. Não adianta querer trazer um cara, um bom jogador. Tem que trazer um cara pra... Assim, sabe aquele jogo difícil? Complicado e tal, então esse cara pra resolver.
Por exemplo, o pessoal tá falando aqui do Rony. O Rony é um bom nome, o Rony é um jogador que chega.
É verdade.
Rony é um Hulk, Felipe.
Rony, joio fechado.
Tá doido.
Rony tá acostumado já com o futebol brasileiro, né, meu?
Eu ainda sou Hulk.
Não, o Hulk, velho, gente, vamos pensar. Só põe a cabeça no lugar, gente. O Hulk, por mês, na China, ele ganha 9 milhões de reais.
Ah, não, mas sim, não, não financeiro, tô falando
financeiro. Não, não tô falando de financeiro, não, cara, não tô falando de financeiro, não. O cara vai chegar aqui, velho. Na hora que ele vê a mancha verde começar a falar dele, ele vai desanimar,
velho. Será? Porque lá na China ele não entende nada. Lá na China tá tudo bem, os caras estão mais 3-0, eles estão balançando bandeira e todo mundo igual, fazendo o mesmo movimento com a mão, né?
Agora sim, agora falando do Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras tem que dar chance pra esse pessoal da base, que ele tem um pessoal aí que é muito bom, velho. Muito bom, e eu acho que tem que deixar esses caras jogar, velho. Tem muitas vezes aí, nego, você comprando jogador de fora por causa de nome, etc. Sendo que, velho, tem jogador dentro
do Palmeiras. Esse verão tem futuro,
hein? É, velho, que é muito melhor.
Esse verão tem futuro, filho.
Tem que chutar mais dois.
Pra mim, o Palmeiras precisa de um, sei lá, um substituto não, mas de um parceiro pro Dudu ali, cara. Que impressionante.
Tipo assim, então deixa os moleques jogar, vê qual que vai vingar, qual que não vai, o que você tem ali. E aí você fala, não, esse cara aqui não vai dar. Vamos ter que buscar. E você vai e busca, entendeu? Acho que não precisa do Palmeiras ficar fazendo o que fazia com o Alexandre Matos, sair comprando a rua. Tanto que perdeu o jogador tudo. Acertou no Arthur, por exemplo. Comprou do Londrina, aí emprestou pro Bahia, o cara vingou. Vingou, mas não ficou no Palmeiras, já vendeu.
Então, assim, aliás, essa foi política não contra o Santos, ele.
Então, assim, acho que o Palmeiras tem que deixar esses moleques jogar, né? E a gente vê depois, né? Assim, acho que falando um pouco de aposta já, né? Que a gente ficou muito tempo sem falar um pouco.
Adoro.
Os estaduais, principalmente o paulista, eu sou um pouco pé atrás, assim, porque o nível das outras equipes é muito alto. Basicamente, para quem ainda não acompanha, etc., o campeonato paulista é os times grandes contra os times da Série B, entendeu? Porque todos os atletas que jogam na Série B vão jogar o paulista acaba, os times da Série B vão lá e compram o jogador, com o contrato do jogador de novo.
Em compensação, o Carioca é uma coisa horrorosa.
E aí, Carioca, Mineiro, Gaúcho e Copa do Nordeste.
Pra mim, o único campeonato que presta, pra mim, ali é o paulista, se ver.
Mas trabalhar assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o nível é alto.
Perdemos o back mais fácil já do ano nesse Corinthians contra o Botafogo na primeira rodada, viu? Não sei se vocês chegaram a ver, mas você tá doido, cara.
É, o Corinthians fez um jogo ali que iludiu bastante a torcida. Por isso que eu não tava acreditando num 4-0 contra o Mirassol, né?
É, exatamente. Jogou demais.
E aí já veio ali pra...
Só pra deixar claro, o Arthur que eu citei não foi o Arthur do Ceará, que também era um jogador que era muito melhor do que o Borja, por exemplo.
Esse não teve. Não deram tempo.
Mas você sabe que o Palmeiras não quis ficar com ele porque ele falou que não queria aproveitar. Teve proposta. O Palmeiras podia ter falado assim: não, eu quero ficar com ele, vai jogar comigo. Mas não, simplesmente deixou passar. Vai tomar gol e vai ter lei do ex aí pra ver. Agora dos times paulistas. O Santos, reformulação, né? Tá começando a entender a ideia do Tuga lá que chegou. O Palmeiras e o Lucha parece que já estão casadinhos ali, já estão começando a dar algum tipo de resultado. Corinthians parece que já está começando a dar algum tipo de resultado. E o São Paulo, cara, o São Paulo é uma incógnita para mim. Foi ano passado inteiro e está sendo de novo, vai ser, parece que vai ser de novo agora. Alguns jogadores parece que vai ter titularidade meio que garantida ali, se eu não me engano o Hernanes está começando a tentar voltar. O Pato continua esquecido na reserva ali. Né? O Arboleda fez uma excelente partida contra o Palmeiras para tirar de vez aquela crise ali de bota a camisa, tira a camisa do rival, né?
Cara, eu posso falar sobre isso?
Pode.
Perdão.
Se for polêmica, joga no Instagram,
Depois a gente joga no Instagram. Mas ó, é um absurdo.
Você falou igual o Neto agora, um absurdo!
É, parecido. Mas, cara, é uma vergonha a torcida do São Paulo ter aplaudido o Arboleda por conta das torcidas organizadas estarem vaiando ele no primeiro jogo. Cara, uma vaia totalmente plausível, velho. O cara vai lá ver essa camiseta do rival e ele queria ser aplaudido no Morumbi? Aí o que aconteceu? Vaiaram ele no jogo e aí depois o restante da torcida aplaudiu pra rebater as vaias. Cara, isso daí, velho, é vergonhoso, mano. Olha, acabando o futebol. Aí, depois eu vi alguns comentaristas... Falando assim, mas, cara, como vocês querem fazer isso daí com o jogador que tá representando a camisa? O cara entra nervoso dentro de campo, vai que se ele vai embora, vocês perdem um grande zagueiro, que ele foi um bom zagueiro ano passado. Cara, a instituição é maior que o jogador, cara. Que absurdo. O cara vê se é a camisa do Palmeiras, aí no outro jogo vai aplaudir, já era pra ser o Corinthians do Santos.
Vem comigo. Ah,
pelo amor de Deus.
São Paulo, vai jogar aí. Essa fase do Paulista aí, etc. A gente não sabe direito o que vai acontecer. Mas na hora que chegar ali, na hora decisiva. São Paulo e Corinthians. É Beck Corinthians ou é Beck São Paulo? Ou pode ser Santos no lugar do Corinthians, pode ser Palmeiras. Na hora que o bicho pegar...
O que esperar do São Paulo?
Você acha que ele vai peidar ou não?
Ah, velho...
Esse dinizismo aí que você gosta bastante.
Agora, o problema nosso agora é que a gente não joga pelo resultado, né? Então agora eu fico um pouco mais preocupado em perder. Antigamente a gente ficava menos preocupado em perder e mais em talvez jogar um pouquinho melhor, né? Hoje em dia não sei, viu, Felipe? Sinceramente.
É muito difícil de ler, cara. É pra difícil. Mim é um dos times mais difíceis de ler.
E o Corinthians também.
Que é um time
tá
que mescla a base. Se tem uma coisa que o Felipe falou do Palmeiras utilizar a base, o Diniz já é um cara que gosta muito de utilizar garoto, gosta muito de mudar posicionamento, gosta muito de testar. A diretoria do São Paulo bancou o Diniz. E eu acho que
deu
até
tempo,
concordei,
tempo,
né?
Foi justo.
É um treinador que a gente tem ali uma certa empatia por ele, mas ele precisa dar resultado. No Fluminense era aquele time que criava pra cacete. O Fluminense era o Leverkusen, né? Cria e perdia.
É o Betis do que você perdeu, tem, né?
Mas também perdeu muitas peças o Fluminense, né? Quando tava lá o Diniz. Perdeu muita gente.
Mas
perdeu
no mesmo cap do Thiago Nunes,
Pedro
ele
tava
foi
machucado.
Bem. É. Tem que lembrar disso também.
Mas pra mim, sinceramente, eu não consigo ler o São Paulo.
Ainda é difícil.
Juro pra vocês, ainda é difícil. Pra mim, dos times paulistas, o Santos, daqui a pouco ele vai se arrumar, mas o São Paulo ele continua sendo uma incógnita pra mim.
O São Paulo não fez contratação nenhuma, né? Eu tô errado.
Não.
Manteve, né? Na verdade, a maior contratação do São Paulo foi
eu
o
acho
Thiago
que,
Volpe,
a maior,
que já tava no elenco.
A maior coisa boa do São Paulo foi não perder ninguém, porque o São Paulo era uma máquina de vender jogador.
Na minha opinião, o São Paulo vai fazer uma boa fase aí, inicial, e na hora que começar, como se diz o Ronaldinho, na hora que tá valendo, ele não vai ganhar.
Cara, na fase de grupo da Libertadores, São Paulo vai tomar um vareio.
Cara, o estilo do jogo do Diniz, na minha opinião, eu gosto de times que jogam dessa forma, etc, mas falta um pouco de competitividade.
É.
Assim, tem alguns conceitos ali, táticos, que são importantes e que o Diniz não sei se ele não passa pros jogadores, a importância disso, enfim. Não funciona, né? As coisas não funcionam e por exemplo, Guardiola lá, com o estilo de jogo dele, é excepcional. Não tô criticando nem nada, eu gosto muito. Mas tem um jogador, uma função, deixa bem simples, uma função que é essencial, que é ali no meio do campo, que é a do Fernandinho. Só pra vocês entenderem, quando ele joga no meio de campo. Porque ele vai lá, faz a falta na origem, não deixa tomar as transições. O jogo São Paulo e Água, Água Branca, Água Benta, sei lá.
Água Santa?
Velho, Água Santa. O time do São Paulo foi tocando a bola pra trás. O time veio quatro jogadores só do Água lá e deixou um buraco imenso, imenso. Quando você enfrenta um time minimamente qualificado, aquele buraco não existe, velho. Entendeu? E aí você vê lá depois, pô, São Paulo é over. Quatro gols. Uhum. Você jogou contra ninguém, velho. Com todo respeito aos jogadores que estão lá, porque isso é uma questão tática. Não é questão técnica, é uma questão tática. O time não teve tempo de treinar por algum motivo, enfim.
Não, tudo isso que aconteceu agora no
Paulista... Aí chega 7 contra 4 lá depois. Porra, velho, assim, você tem que entender o contexto. Acho que quando enfrentar um Corinthians, quando enfrentar um Palmeiras, quando enfrentar um Santos, não vai ter esse espaço, entendeu? O próprio Bragantino, as coisas vão ser diferentes. Você pega um time do São Paulo, pressiona, não deixa ele sair jogando, pressiona, quero ver. E aí, como é que vai ser? Entendeu? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com... Eu falei aqui que esse time do São Paulo, Paulista, é Série B, tem times bons? Tem times bons. Mas quando a gente subir um pouco o nível, enfrentar times que vão enfrentar o São Paulo de igual para igual, e aí a gente pode ter uma situação completamente diferente. É isso que eu quero deixar claro.
O que acontecer aqui nos campeonatos estadual, galera, que a gente tá tentando falar, principalmente na visão apostadora da coisa, de trading e tal, cara, aproveita o momento. Porque as equipes vão aí focar no Campeonato Paulista em algumas partidas, presta bastante atenção nas escalações. Só que na hora que passar ali daquele momento inicial onde tá todo mundo classificado, velho, é um perigo do caramba. Além disso, a gente tem que pensar nisso daí também pro Copa do Brasil, Brasileirão, clássico, como o Felipe citou. Isso daí é outro tipo de jogo, velho. Ó, vou dar uma lembrança aí que enganou eu pra cacete ano passado, o Cruzeiro. Cruzeiro era o time invicto do Brasil. Todo mundo falando que o Cruzeiro vai ganhar o Campeonato Brasileiro com os dois pés nas costas. E a gente viu o que aconteceu, velho. Eu acho que não dá pra gente levar a nossa visão de estadual pros campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, enfim. Todas as competições, igual o Felipe falou. Pegar uma Libertadores aqui vai ser complicadíssimo pra todos os brasileiros, velho. Todos os brasileiros.
É, e deixar claro que eu torço que dê certo São Paulo. Né? Não tô
também, eu
conta,
também.
Né?
Eu quero que o São Paulo pelo menos classifique para as oitavas da Libertadores.
Não, e time assim, que time que joga aberto, etc. É excelente isso. Trabalhar, entendeu? Principalmente para agora o Theo Boys, que tá nos over ali, o novo Psycoff brasileiro.
Ah, se me permite, então, aproveitando, falar do Campeonato Carioca. Fala. Vocês têm um minutinho para falar da palavra do Campeonato Carioca? O Madureira. Madureira. Volta aí. O Vasco tem um empate, uma derrota e uma vitória num grupo. O Fluminense tem 3 jogos, 3 vitórias. Invicto, o Fluminense só tomou um gol. O Botafogo tem 2 derrotas e 1 vitória. E o Flamengo, o time sub-23, não fechou com a Globo. Engraçado, o Flamengo não era filho da Globo. O Flamengo não fechou com a Globo. E está no sub-23 ali, invicto também.
Grande virada,
o
né?
Nível do Campeonato Carioca, vou falar pra vocês, meus amigos. O nível do Campeonato Carioca, cada vez mais. E eu vou fazer um adendo. A escolha do Flamengo de não colocar o time titular no Carioca vai fazer com que o Flamengo tenha, no máximo, se eu não me engano, 58 jogos no ano. Porque o Flamengo ia ter acrescentado 14 jogos no time titular se jogasse o Carioca com o time titular. Pensa bem. Só para você ter uma ideia, um time lá da Inglaterra, pode ser o Liverpool, pode ser o Chelsea, pode ser qualquer um, se disputar a final de Champions, vai jogar em média 60 jogos. Então aquela desculpinha do tipo assim, ah, o time brasileiro joga muito mais jogos. Se não jogar a porra do Campeonato Carioca, que é um campeonato de merda, você vai me desculpar, o Flamengo vai jogar só 58. Eu acho que não deve colocar nem o time titular na final. Se o Flamengo chegar à final com sub-23, tem que deixar os meninos jogar, porque chegaram lá por mérito deles. Tirando isso, pra mim, o Campeonato Carioca, assunto encerrado. Quer falar do Mineiro, Felipe?
Não, só falar um pouquinho do... Não vou falar muita coisa assim do Carioca, não. Só queria falar pra gente ficar um pouquinho de olho do tal do Miguel, do Fluminense, que é um jogador que 16 anos, está fazendo bons jogos. E, assim, acho que o Carioca é um campeonato que vai dar um pouco de mais oportunidades que o próprio Paulista, né? Apesar do que a gente sabe que os times cariocas estão em dificuldades, Os times menores do Rio estão muito mais em dificuldade, né? Então, assim, o que eu peço para vocês é desconsiderarem o Botafogo, assim, de aposta. Não, não usa o Botafogo, não.
Que isso?
Esquece o Botafogo, deixa o Botafogo chegar no Brasileiro. Estou respeitando, estou falando com os apostadores. Deixa o Botafogo de lado, que é um time que a gente ainda não consegue entender o que, que ele vai fazer, isso aí, entendeu?
Cara,
e o pessoal tá falando aqui que o Flamengo semana que vem já vem titular. Então esquece.
Falar um pouquinho do Mineiro, assim. É, o Cruzeiro jogou um jogo só, não conseguiu fazer a segunda partida devido às chuvas fortes aqui no estado. É, então a gente tem um Atlético com muita intensidade, do Damião, né? Uma coisa que faltava no passado, que esse ano tá sobrando. É, então, talvez o overs aí nos jogos do Atlético seja interessante. É, o América também só jogou um jogo, não jogou o segundo ainda, porque teve que também adiar o jogo por questões da chuva. Então não dá para falar muito, assim. É, assim, para terminar as questões estaduais, e principalmente Copa do Nordeste também, é que as equipes estão começando o campeonato agora, gente. O Atlético, por exemplo, está fazendo, nem amistoso fez. Os dois jogos fazem parte, o treinador falou, fazem parte da pré-temporada. A gente tem que levar isso em consideração. É como se estivesse trabalhando no amistoso.
Eu não tenho vontade.
Perna dura. E assim, a gente trabalha de forma diferente. É isso que vocês têm que entender. Não vai usar o mesmo stake, não vai fazer as mesmas coisas, claro. Com entradas de longas posições, trabalhando oportunidades, talvez entrar num over, se você acha que o time vai fazer gol. Essas coisas que vocês têm que ter um pouco mais de maldade. É um pouco mais de experiência, né? Então, assim, tem que levar um pouco
disso. Se for uma dica básica, o campeonato pra back ainda é o paulista, quando os times grandes jogam com aqueles pequenos que estão querendo fazer salseiro. Isso é legal. Clássico paulista fica de fora, que geralmente dá merda. Campeonato carioca esquece, vai só nas fases finais. Semifinal ali, hora que pegar todo mundo, se o Botafogo chegar lá, com todo respeito ao Botafogo, como o Felipe falou, e no Mineiro tô doido pra ver um Galo e Cruzeiro na final, nessa época de tanta transição. Vamos falar uma coisa legal? Um assunto bom. Acabou a copinha. Chegou o fim, a competição mais chata do Brasil.
Parabéns ao Internacional, né?
Finalmente. Não, pô, temos que destacar falar, aqui como jogão, bate mal o pênalti.
Último.
O Grêmio. Não. E eu vou destacar outra coisa, dá uma rebobinada. O cara agora que fez gol tem que pedir desculpa. Porque o maluco foi expulso por comemorar.
É difícil,
pelo amor de Deus, né, o Ronaldo Gordo no Prudentão destruiu tudo lá quando ele subiu no alambrado geral. E ele só... Pelo amor de Deus, cara.
Tá difícil, não,
não,
né?
Não consigo aceitar.
Tá difícil, cara.
Os caras fazem gol, tem que pedir desculpa, juiz. Galera, desculpa, fiz o gol em vocês e tal. Que coisa chata.
Não, tá chato até pra na estreia, porque agora a gente pega o gol e fica esperando. Ai, será que é VAR? Não dá nem pra comemorar.
Nossa!
Né? Você fica ali, sabe, segurando, assim, travado.
Quer ver? Dois jogos aqui, ó, na lembrança. Saco. Braga e Porto. Braga foi campeão. Parabéns ao time do Sport Clube Braga. Braga foi campeão. Último lance do jogo. Faltando 30 segundos. O pessoal já tava pedindo VAR. Imagina o torcedor do Braga, que tempão que não ganhava um título, fazendo gol no finalzinho. Imagina se aquela porra é anulada. Cara, quanta gente que infartou.
Chato,
ali.
Né?
Agora outro. Real Madrid ganhando do Valladolid. Finalzinho de jogo, Valladolid vai lá e empata. Pau, eu tava lá, peguei o gol. Pá, maravilha, pagou muito. Chamou o VAR. Imagina um cara no estádio, cara, é muito complicado. Por isso que eu falei, aquele jogo ali em cima que eu fui, que o tal do Flamengo foi campeão no último lance, se tivesse 1-0 e o Flamengo fizesse o gol no último lance, mano, e tivesse sido anulado, velho, eu ia ficar assim, com uma cara de pastel ridícula.
Sem invadir, Théo, sem invadir.
Nossa, pelo amor de Deus. Mas vamos voltar à copinha. O time do Grêmio vai tomar pra caralho o pênalti, meu. Mas que bom que acabou essa competição.
Que bom, né? Aliás, esse Elias precisa subir, hein? Renato Gaúcho, pelo amor de Deus, subir esse Elias camisa 7 do Grêmio, você tá de brincadeira, hein, velho?
Fiquei feliz de ver uma final gaúcha na copinha. Cara. Coisa bonita de ver. Coisa bonita de ver. Lógico.
Não, o jogo ficou foi
triste,
bom.
Mas foi legal.
O jogo foi muito bom, o final.
Foi legal.
Expulsão.
A competição errado, ruim, mas... os dois times. Foi bacana chegar lá.
Você falando em competição ruim, tá? Com todo respeito e carinho, o que você acha desses campeonatos de várzea aí, com essas coisas que aconteceram aí nesse final de semana?
Vamos assim falar de manipulação de resultado e que mancha muito a nossa área, né? A gente acha que não, mas... Ah, não tem nada a ver comigo, porque eu faço trade no Barcelona. Entendeu? Eu faço trade na Série A do Brasileirão, não tem nada a ver comigo.
Só faço os grandes.
É, não, eu só trabalho over goals ali no Bayern de Munique. Não tem nada a ver comigo essa coisa de manipulação. Pelo contrário. A imagem das apostas cada vez vai ficando pior e aquela, como diz os coaches, né, aquelas crenças limitantes da galera, né, vou tomar minha água com limão aqui e agradecer a constelação. É, como diz essa galera que as apostas não prestam, né, que todo apostador é vagabundo e tudo mais, quanto mais vê esse tipo de matéria na televisão, mas a nossa imagem fica prejudicada. Então, infelizmente, teve no tênis, Feijão foi banido, né, para sempre, praticamente, do esporte, e teve também lá nas subdivisões. Queria que vocês comentassem aí como é que... Porque a gente não vai conseguir mudar essa imagem agora, né, meu? Porque, assim, a cada 3 meses sai uma matéria de manipulação.
Pô, difícil, né, velho? Fica difícil defender, né, cara? Assim, eu até vi bastante gente na comunidade brasileira de esportivo lá comentando sobre o assunto, e vai daqui, vai de lá, vai aqui, vai de lá. Mas, assim, a ideia que eu tenho é muito mais completa da coisa do que propriamente só do ramo de apostas esportivas. Por quê? Eu acho que cada meio que existe alguma compensação financeira, seja qual for, cara, sempre vai ter um corrupto no meio. E nas apostas é a mesma coisa, velho. Vai ter sempre o cara que vai querer tirar vantagem. Cara, eu já fiquei sabendo de umas histórias, entendeu? Pelo fato de já ter trabalhado um bom tempo como scout, eu sei, entendeu, das coisas que acontecem. E é uma coisa que a gente fica sempre atento. Cuidado, principalmente eu que fazia jogos de equipes pequenas, com o comportamento das equipes, a gente ficava de olho em relação a isso. Às vezes a gente via algumas coisas estranhas, sabe? E nessa ocasião, eu acho que não é a primeira vez aí que tava isso rolando, essa situação no Rio de Janeiro. Pô, vocês viram na matéria lá, o campo, nem a grama, entendeu? Grama batida, ninguém na arquibancada, entendeu? Provavelmente tinha muito jogador, principalmente se for jogador jovem, menor de idade ali ainda, chegando aos seus 17, 18 anos, não ganha nada. Às vezes só ganha um material esportivo para exercer, ganha um almoço quando vai pro treino, enfim. Aí o cara chega com 3 mil reais para cada um, às vezes o cara tem alguma situação difícil dentro da família, né? Tentando no futebol ali mudar de vida, e o cara acaba aceitando. Eu achei super legal, eu achei até perigoso, né, na verdade. Os pais ali botando a cara, entendeu, em relação a isso. Viu que
é
muitos
perigoso
ainda,
mesmo.
Velho, eu achei bonito demais a atitude daquele técnico, se não me engano chama Pingo, que até chegou a jogar, acho que no Bangu, se não falha a memória, ele falando, cara, não vou me vender por 10, 15 conto. Cara, a gente sabe, num país que a gente vive, o quanto isso vale, entendeu, financeiramente falando. E o cara tem uma atitude nobre daquela, entendeu? Porra,
eu vou te falar, a gente conhece... Ele, entendeu? A gente teve contato e a gente conhece jogadores que não são do nível Neymar, que todo mundo vê jogador, a gente acompanha mais o campeonato europeu, é o que mais chama a atenção da gente, que mais dá vontade de assistir, mas velho, a maioria dos jogadores ganham muito pouca grana, e se você pegar as divisões inferiores, não só aqui do Rio de Janeiro, mas porra, se for pra cima, piorou. Cara, lá eles às vezes não ganham dinheiro nem pra comer, os caras têm que jogar dois. Você vê o Michel falando do Terrão, Michael lá falando que tinha jogado 3 jogos no dia pra poder comer.
É.
Meu, cara, a situação é complicada. E manipulação em futebol existe e sempre vai existir, igual andar pra trás. Quanto mais várzea, mais manipulação.
Sim.
Manipulação.
É lógico.
O problema
negócio
é que, assim, quando a gente fala que é um apostador, até gravei um vídeo esses dias falando de viver de aposta, e eu vejo muita gente das apostas vendendo material de aposta com o nome de trade, pra poder fugir do termo aposta, pelo quanto esse termo tá sendo meio que pejorativo. E eu acho que não, eu acho que as pessoas tinham que bater de frente, colocar a aposta como, não é isso daí não. Porque, cara, se a gente não bater de frente e expor uma outra verdade, e toda vez aquele cara, o cara tá lá fazendo entrada na Bet365 e falando, curso de trade esportivo, aí escreve no perfil dele, trade esportivo, por que você não põe aqui apostador? Tá com medo de quê? Não é trade esportivo, caralho, que você é trade esportivo, fazendo trade na Bet365, o cash out lá, pagando o cu pra ele, e ele, não, eu sou trade. Por quê? Porque não pode usar o termo aposta. Por quê? Porque tá pejorativo, porque a cada 2 meses sai no Fantástico, sai... é matéria que vende. Por quem que compra essas matérias? Mãe, vó, pai, que fala, você não vai se meter com isso aí, não. Olha ali, tá vendo? O Juninho tá se metendo nessa porra. E não sei, entendeu? Então, cara, da nossa parte, o que a gente pode fazer? Continuar mostrando o outro lado da coisa.
Sim.
O que que é ruim pra gente? Mais preconceito. Mais gente criticando, mais gente reclamando.
É, assim, acho que vou falar a minha parte assim, é que o pessoal tem que entender é o seguinte, esses esquemas que acontecem, em ligas menores, como por exemplo terceira divisão e etc. Só que são pegos, e é muito fácil pegar. Se você tá pensando em participar, você vai rodar e vai rodar feio, e não vai ganhar nada. Tem empresas que vivem disso, você não tá sabendo, tem uma empresa que ela vive só monitorando. E a própria casa de aposta, que no caso a reportagem foi a Bet365, ela não tem limite para tal. beleza? Ela abre, todo mundo que acompanha os Chiefs, Drake, faz várzea, etc., sabe do limite que a casa dá. Justamente porque ela não tem informação, mas ela quer pegar ali o dinheiro, etc., fazer o volume. Ela vai te dar um limite, vai deixar você apostar $50, $100. Você vai arriscar ficar na cadeia por causa de $100? Beleza, ó, 18, 1.800. Sabe, tudo bem que a pessoa pode falar assim, ah, isso pra mim muda, mas, velho, sabe?
É absurdo, eu acho que sujar seu nome por conta disso. Não,
e assim, cara, o pessoal fica assim, ah, esse red que eu tomei, esse jogo é vendido. Pode ser que sim, pode. Mas o que você tem que pensar é o seguinte, são minorias, as empresas que estão envolvidas, elas têm um forte setor contra isso e é muito fácil pegar, tá? É. Muito fácil. As casas, por exemplo, que não limitam, e mesmo essas casas que não limitam, elas têm uma quantidade acessível, né, de entradas, né? Aquele preço específico, né? Então, se própria uma casa asiática, se ela vê que está entrando muito dinheiro, um volume não muito comum para uma liga de determinado padrão, ela sabe. Ela já vai começar a olhar, né? Um jogo, olhou. No outro jogo, mesmo time, mesma divisão, volume diferente... Velho, vai chamar
um negócio polícia, que é feito, entendeu? Assim, no máximo uma ou duas vezes, depois é descoberto. Porque geralmente as ligas são pequenas, os limites nas casas são pequenas, e aí vem um volume alto, a casa pega na hora, saca?
Agora,
mas
se você
o maior problema pra gente é a questão da imagem. É. Infelizmente vai aparecer isso sempre. Se você levantar, vai ter uns 20 casos acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. É, basta alguém, algum repórter, cismar e falar assim, pô, estamos sem pauta, vamos meter o quê? Pô, vamos enfiar no cu daqueles apostadores. Vamos falar que a aposta
assim,
é tudo bosta e tal.
E assim, são ligas que realmente são propícias a isso. Você vai fazer uma liga sub-20 da África.
Porra. Conta pra mim da copinha, Gabigol.
Não, da Ásia, sub-20
da copinha.
Da Ásia.
Copinha que é uma competição muito bonita.
Não, você acha copinha, que esse. O cara que vem lá do Nordeste, lá do.
Então, 200 times da copinha que vem pra cá pra jogar, meu, pelo amor de Deus.
O
próprio tênis, só pra terminar minha parte, o próprio tênis. Por que que há muita corrupção no tênis?
É um jogador.
É um jogador, é mais fácil. E o principal, a maioria das ligas que a gente aposta, o vencedor da liga ganha, sei lá, $10 mil.
É.
E aí o cara que você pega um cara que ele sabe que ele não vai ter condições de ganhar, você fala, velho, pra você entregar eu te dou $5 mil.
Ô, mano, eu vou te falar, pra quem é raiz, pra quem assistia tênis na 365 antigamente, cara, se você pegar um jogo de tênis ultimamente, hoje em dia talvez tenha mudado, mas antigamente você pegava, o cara tava jogando numa quadra a meia luz, não tinha ninguém assistindo.
Aquela câmera assim, ele, o juiz, batendo quase na cara dele.
Tinha uma câmerazinha ali, GoPro, filmando assim, meia-noite, os pontos. A gente só sabia que tinha sido ponto quando mudava na 365. Só tava dois jogadores, um juiz. E quem catava a bola, irmão, era o próprio jogador. Não tinha essa parada. Você acha que não tem manipulação ali? Cara, você acha que vai rolar essa manipulação o quê? No Australia Open?
Tá doido, assim, mano, tá maluco.
A questão das pessoas tem que entender que pode acontecer, sim. Pode. Por isso que a gente, que já é mais experiente, que a gente é mais há mais tempo, a gente fala, evita essas ligas, entendeu? Evita coisa que, cara, você sabe que não tem muita informação, que pode ser fácil manipulação, pode. E assim, pra quem tá pensando nisso, de tipo, ah, vou fazer, vou criar, não faz, velho. Você vai rodar, você vai se fuder, porque é muito fácil. E você não vai ganhar dinheiro.
Se você tá caindo naqueles golpes também de fixed match, que o cara tá te mandando mensagem no privado. Falando, olha, eu tenho
Neto,
resultado
cara,
da partida
Neto
que tá, aquele lá também
esses
é...
Precisa ter a cabeça no lugar, velho. Né? Coisa errada existe em qualquer coisa, qualquer área. E aqui é fácil, justamente pelos motivos que o Gabigol disse. Então, assim, velho, a gente tem que ter na nossa mente justamente isso. Assim. Pode ter coisa errada, provavelmente tem, mas é só evitar, velho. A gente sabe quais são os possíveis cenários disso acontecer. Só evitar, entendeu?
O cenário tá desenhado. Sabe aquele joguinho lá que as duas equipes estão eliminadas na copinha, ninguém precisa de nada, o outro veio lá do Piauí, o outro veio não sei da onde.
É, aí você sempre tá a mão no under, né? Ah, vai dar nada, ninguém quer nada. Vou entrar no under aqui, 3,5.
Cara, eu já vi muito jogo sub-20 e eu já peguei situação que os caras não tinham nenhum vestiário pra se trocar. De ônibus quebrar, os caras ter que arrumar uma forma de condução que o time talvez não chegaria. Chegou em cima da hora, se trocaram dentro do ônibus e chegaram pra jogar. O time da minha cidade aqui, os caras comiam salgado na hora do almoço. Sabe o que é salgado? Coxinha, essas coisas? Prevenção de atleta. Por isso que assim, é muito fácil acontecer essas coisas.
Acho que a gente tem que deixar claro, estamos deixando claro que não somos contra pessoas que fazem várzea. Senão depois vão vir batendo na gente.
A gente é contra pessoas que fazem galgos e falam que são traders. Tira, eu gente. Gosto. A gente são contra. Corta
abraça parte. Todo mundo.
Nós somos, nós somos contra as pessoas que não expõem que são apostadores, que têm medo e, logicamente, pessoas que querem participar desses esquemas para foder a nossa imagem. Vamos falar rapidinho de você, Gabigol. Gabigol fechou com o Flamengo. Parabéns, Gabigol. Belo time, pela contratação. Rapidinho pra gente fechar, porque o Flamengo dá audiência, então deixamos pro final. Como assim o Jorge Nicola também faz isso, e todos os canais
todo mundo faz, né? Tá copiando
todo mundo faz aqui. Isso. Polêmica. O Flamengo foi o time que mais contratou de longe no futebol brasileiro. O Flamengo montou um time reserva pra jogar agora, né? Trouxe uma porrada de gente. Flamengo titular de 2019 é o Flamengo titular de 2020? Interrogação. Ou o Flamengo vai mudar alguma peça específica, Felipe Fernandes ou Gabigol? Segunda pergunta, já vão respondendo aí pra gente finalizar o programa. Dizem que o Jorge Jesus, no seu segundo ano de clube, ele muda algumas coisas. Não sei, talvez ele entenda que precisa mudar, que talvez o time já tenha descoberto como é que ele joga e tudo mais. E geralmente o time, a segunda fase, o segundo ano, não é tão bom quanto o primeiro. Dizem os nossos amigos Tugas. Um abraço para Portugal. O que vocês acham disso? Vocês dois podem responder à vontade. Passo o repasso.
Vou responder a última, aí depois a gente vai para a primeira, que eu acho que a última fica mais fácil de responder. Cara, beleza. Dificilmente ele vai ter um ano tão espetacular como o primeiro. Exatamente pelo fato de ele ter ganho uma Libertadores e um brasileiro só, né? Aí pra ele ter um ano melhor ou igual, ele vai ter que ganhar uma Libertadores e um brasileiro. E se ele quiser um ano melhor, ele tem que ganhar Libertadores, brasileiro, ou Mundial, ou sei lá, uma Copa do Brasil, ele encaixa aí no meinho, né? Ah, difícil, velho. E sobre a questão do Gabigol e do time que o Flamengo tá montando, maravilhoso. Eu acho que vai ter jogador pra todas as posições. Única diferença é que na lateral direita, Théo, só tem o Rafinha. É isso. Não tem um lateral direito
por
reserva.
Enquanto. Por
provavelmente
enquanto.
Vai puxar um cara da base se não contratar ninguém.
É.
Pablo Mari, hoje a gente já viu que tava tudo certo com o Arsenal. Acabou não acertando por conta que o Arsenal queria por empréstimo com opção de compra. O Flamengo queria vender, então desistiu do negócio. Pablo Mari fica, pelo menos por hora. Então vai ter Pablo Mari, Gustavo Henrique, que é um excelente zagueiro. Para mim foi um dos melhores zagueiros brasileiros. Eu coloquei ele na zaga do brasileiro que a gente fez aqui no BetCast. Ainda tem o Rodrigo Caio. Ou seja,
ainda
zaga
bem
de
que
respeito.
Ele voltou, né? Porque se não volta, ia ser o Tuller o primeiro titular. Pelo amor.
Então, não, eu teria o Gustavo Henrique também. Gustavo
Henrique, não, Rodrigo... ainda bem que ele, então, ainda se fosse o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique, o primeiro reserva era o Tuller. Porra.
Ah, difícil. Ainda tem o Felipe Luiz, que ainda tem muita linha pra queimar, o Rafinha.
Pra mim, o lado esquerdo tá bem servido.
Tá muito bem servido.
Felipe Rafinha. Luiz e Renê tá bem servido.
Três jogadores na posição do lado esquerdo do ataque, com o Bruno Henrique. Tem o Vitinho também. O Michael joga por lá também, então tranquilão, então não tem problema nenhum com o Renê, saiu. E no ataque é essa confirmação do Gabigol, que eu acho que é o grande reforço que o Flamengo poderia encontrar. Quem que o Flamengo traria se não fosse o Gabigol? É difícil arrumar centroavante, velho.
Já trouxe.
Eu acho que o Flamengo tem um excelente substituto do Gabigol, que é o Pedro.
Ah, perdão, excelente. Trouxe o Pedro, verdade.
Se não machucar, excelente. Pra mim, o Pedro, ele tem um faro de gol muito grande.
Mas assim, o Pedro não é
também.
O Gabigol.
Não, não é. Mas aí eu te pergunto, o Gabigol não vai conseguir manter essa média no Flamengo do ano passado? Eu acho.
Tá? Dois anos já, hein?
O Flamengo, o Gabigol fedia a gol no Flamengo do ano passado. Eu acho
também,
que a tendência é ele dar uma segurada. Vai continuar fazendo, mas talvez dê uma segurada. A não ser que o cara realmente tenha uma estrela, assim, fodida.
Não,
né?
E quão a sombra do... Essa que é a parte boa da sombra do Pedro também. Foi bem lembrado do Felipe aí. Talvez ele seja marotamente mais atento por conta de saber que tem um cara no banco que
assim,
pode dar uma vaga.
Eu acho que antes do Felipe falar, peraí. Vocês acham que foi frustrante pro Gabigol ter feito uma puta temporada? Ganhou o Brasileirão, foi artilheiro do Brasileirão, ganhou a Libertadores, foi artilheiro da Libertadores, e não chegou proposta. O West Ham queria o Gabigol, a Inter falou que não queria,
doideira, hein,
o Chelsea falou, não, nós estamos bem aqui com esse menino aqui, e nós estamos bem, e tipo assim, o Gabigol falou, mas peraí gente, eu fui campeão da Libertadores, eu marquei 2 gols na final, Cadê o Real Madrid, o Barcelona? Cadê as luzes? Cadê os flash?
Você falou uma parada legal. Eles estão buscando o Ben Yedder aí para o Luis Suárez. Você acha que não cabia 4 meses de Gabigol no Barcelona?
É, mas sabe o que é isso? É a imagem ruim que ele deixou na Inter. Se fosse a primeira vez dele na Europa...
Injustamente, na minha opinião.
Se fosse a primeira vez dele na Europa, ele ia estar voando, provavelmente, com proposta de tudo quanto é time.
Cara, nossa, essa imagem...
Quer ver um time que ele encaixaria? Injusta. O próprio Arsenal.
Sim, sem Aubameyang, com certeza. Não. É que tem o Lacazette, tem sem o Lacazette também, com certeza. Mas, ó, eu tava até falando, né, que eu entrei numa discussão aí, cara, tem que sair desses grupos de futebol, que eu já tenho estresse com o trade aqui, eu tenho que sair desses grupos que eu fico puto. Mas, assim, o pessoal tava falando, pô, Gabigol, levantaram lá uma falsa notícia que ele tinha dito que ele caberia nos times da Champions League. Na verdade, são aquelas... Esporte Interativo da Depressão, papapá. Aí a galera sarrando, metendo sarrafo neles comentários. Só que se a gente for pensar aqui, velho, não, obviamente não nos grandes. Cara, ele tem vaga em alguns times de Champions League, sim, velho. Por que não?
Zenit.
Não. Tem. Ó, cadê? Vou falar pra você, ó. Sem o Harry Kane, com quem que o Tottenham joga no ataque? Tá buscando pra
Mas aí é que tá, A imagem que ele deixou na Europa... Sim. Faz com que os times desconsiderem. Sabe por quê? Porque ele é um jogador mal visto por não aceitar ser reserva. Tá. É impressionante. Lógico, no Benfica ele já estava em queda ali, né? Mas na Inter era, você é reserva. Ah, eu tô putinho. Você vai entrar aos 45 do segundo tempo. Ah, eu tô puto. Tipo assim, olha o exemplo. Então, perdoem a comparação. Mas olha o exemplo do Haaland. Você é reserva, beleza? Beleza. O cara entra, 3 chutes, 3 gols. Você é reserva, beleza? Beleza. Fez hat-trick na outra partida, mas você é reserva, beleza? Beleza. Levou a bola pra casa, mas você é reserva, beleza? Beleza. 2 chutes no gol, 2 gols. O moleque quietinho na dele. O Gabigol fez tudo no Santos, chegou como estrela. Chegou num time da Inter. Um time meio bosta da Inter, com um treinador meio bosta da Inter. Tudo bem que tava numa fase meio ruim. Não deu oportunidade pro garoto. A hora que deu, não deixou de jogar muito, ele não aproveitou muito também, a torcida gostava muito dele, mas ele chegou, fez gracinha. Fez
gol e tal.
Exato. E aí, velho, fica mal visto na Europa, é foda. A diferença dele pro Neymar, o Neymar também ficou muito mal visto na Europa, é que o Neymar tem mercado na Europa em qualquer time ainda.
O Neymar tem uma bola espetacular, né? Tá jogando demais. É.
Por quê? Porque o Neymar, quando ficou mal visto na Europa, foi depois que ele ganhou uma Champions League, sendo artilheiro junto com o Cristiano Ronaldo e Messi, fazendo gol na final. Foi quando ele foi pra Copa. E aí o pessoal criticava muito ele, fazendo que ele se jogava, etc e tal, mas ele já tinha uma imagem muito boa, ele já tinha provado, ele já tinha sido campeão, já tinha feito uma puta, o Trio MSN já tinha feito tudo, o Gabigol não. Quem era o Gabigol na fila do Brad quando chegou na Europa?
O preço dele, acho que elevou um pouquinho as ideias dele. Oh, mas vamos pegar aqui nas oitavas e final da Champions, já que eu puxei esse assunto. Vamos ver se eu tô muito
Valência
longe.
E Atalanta.
Valência e Atalanta jogaria.
O que... Quer dizer, na Atalanta, na minha Atalanta não jogaria.
Do Van Zapata ou Gabigol, Theo? Olha aí. Ó, também, ó.
No estilo de jogo da Atalanta, do Van Zapata.
É.
Um pivô e um cara bom de cabeça.
Não tá tão longe assim também. Falar que, nossa, o Zapata é...
Não. Pro Valência, o Rodrigo ou o Gabigol?
Não, eu acho que daria pra fazer até ataque com os dois, viu? O Rodrigo também joga pelas pontas, né? Quando joga com três, então o Gabigol centralizado, ó, show de bola. Ele é melhor que o Maximiliano Gomes, que é o centroavante do Valencia. Ou no Napoli também, o Milit. O Milit não é tudo isso, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que jogaria o time. Morata e Gabigol.
Ai, meu Deus. Ele no Atlético de Madrid, eu acho que ele ia ser só mais um. Mas sabe que é o problema? A gente fica encaixando ele em algum time.
Também.
Só que o Gabigol, cara, eu vou falar uma opinião aqui. A gente já estamos chegando no final. Eu acho que ele só vai ter mais uma chance na Europa. Se ele jogar bem esse ano, eu acho que ele... E se ele se encaixar num bom time, aí sim ele pode voar. Mas se ele for pra Europa num time errado, tem que ser muito bem pensado. Se ele for pra Europa num time errado e fazer de novo o que ele fez, ou ele ficar manchado, ele nunca mais joga na Europa. Ele vai ser aquele jogador bom do Brasileirão. Pra mim, ele só vai ter mais uma chance.
Tipo
que
Fred,
é tipo assim, né? Jogar tudo esse ano, tentar chegar longe na Libertadores, tentar ser artilheiro do Brasileirão, tentar manter aquela média que eu acho difícil ele manter. E aí alguém da Europa grande vai falar assim, beleza, esse moleque parece que mudou. Porra, tá, já terminou com a mulher do Neymar, já é um passo, entendeu? Já tá jogando melhor e
tá grávida,
pelo menos vamos dar uma chance pra ele.
Vamos lá. Primeira coisa que dessa discussão toda que vocês tiveram do Gabigol aí, que vindo de um flamenguista... Não, que até me assusta. Por que que o Flamengo é menor do que esses Valências? Por que que ele tem que sair do Flamengo?
Não é questão de ser menor, irmão. É questão do desejo do jogador. É questão do desejo do jogador.
Aí, tudo bem.
O cara foi campeão do Brasileirão. Ele foi campeão da Libertadores e artilheiro, agora ele quer jogar Champions League.
Eu
respeito a opinião dele. Só que ele queria uma proposta do Real Madrid e do Barcelona. E não veio.
Eu sendo sincero com vocês, esse tipo de notícia, etc., não me interessa. Então eu não sabia nada do Gabigol, entendeu? Nada dessa rolê aí. Fiquei sabendo hoje que ele fechou. Falar agora do Flamengo. Velho, o time reserva do Flamengo é melhor do que, sei lá, 95% dos times da Série A do Brasil. O time reserva do Flamengo. Esse ano nós vamos ter odds extremamente amassadas em relação ao Flamengo, time titular. Odds de 1,20, 1,15, entendeu? E não tô falando se estão justas ou não. Tô falando que eu acho que é isso que vai vir a acontecer.
Eu também acho.
Só que para mim o Flamengo vai ter uma dificuldade gigantesca, que é fazer esse time ter fome de bola ainda. A gente conhece o Gabigol, a gente conhece algumas pessoas, alguns atletas que estão ali. Obviamente tem uns caras mais experientes que eu acho que podem fazer com que ainda dê essa questão de fome nesse time, de querer mais, porque é um, velho, o time ganhou tudo ano passado. Então esses caras também têm que continuar querendo. É, trouxe, por isso que acredito, até por isso que o Flamengo fez bastantes contratações, do Michel, que eu acho, acredito que não vai jogar no Flamengo, do próprio Pedro, etc. Cara, não tem muito o que dizer desse Flamengo, entendeu? A gente, é um time, é um timaço. Flamengo, o Theo sabe o tanto que eu gosto do Flamengo. E pra mim foi o maior time da história do pontos corridos, esse time do Flamengo. E não mudou nada, só acrescentou força. Então, assim, eu acho que o que tem que a gente entender é o que, que esse time, o que, que o Jorge Jesus e o que, que esses atletas vão querer pro ano que vem. Esse ano, na verdade, porque, porra, esse time é bom pra caralho. Né? E eu acho que o maior problema dessa saída que o Flamengo precisa fazer, na minha opinião, desses atletas é. São jogadores extremamente caros, salários extremamente altos e que são atletas que não funcionam em qualquer time. O Flamengo montou um elenco bom de jogadores que funcionam ali. Por exemplo, quem que vai querer comprar de Diego? Quem vai querer comprar Everton Ribeiro? Quem que vai querer comprar um Bruno Henrique? São bons jogadores, excelentes jogadores. E até quem vai querer comprar um Gabigol, velho.
Bruno Henrique.
Mas não tem dinheiro, brother. Não tem dinheiro. A questão que eu tô falando é essa.
Aqui são
jogadores caros.
Por isso que eu acho que se o Flamengo se arrumar uma proposta boa do Bruno Henrique, tem que vender. 29 anos tem que vender.
Ah, são jogadores caros, tanto pra comprar quanto pra pagar salários. Mas que aqui no Brasil rendem que porra, são jogadoraços. O Gabigol é um jogador que ele não rendeu na Europa por diversos motivos, e um deles é dentro de campo mesmo. Entendeu? Ele não conseguiu assimilar a intensidade tática, não conseguiu assimilar algumas coisas. No time do Flamengo deu certo, que é um time que é super, ultra, mega ofensivo. E aí funcionou. E, obviamente, ele joga com jogadores no nível abaixo dele. Eu acho que ele é um jogador pro nível do Brasil, realmente.
Eu vou devolver sua pergunta com outra pergunta. Seu pensamento. Tu falou que é muito difícil fazer esse time do Flamengo jogar por tudo que ele ganhou. Não ganhou tudo. Falou muito bem o Jorge Filho ali. Cutucou bem o Flamengo e falou assim: ganhou tudo, porque tudo é tudo, ganhou metade de tudo. Filósofo Piton. Eu acho que o Jorge Jesus, ele tem uma capacidade muito grande de: gosto de você, irmão, mas tá jogando nada, senta lá. Isso ele tem. Apesar dele ser um cara que, quando tem 11 jogadores, são os 11 jogadores que ele entra, mas se não tiver rendendo, ele vai tirar. E aí, tendo um time reserva, o cara que tá jogando mal, ou que tá fazendo corpo mole, vai pensar assim: maluco, tem time ali pra entrar. Tem gente ali pra entrar. Então, se fosse um time do Flamengo, tem duas opções. Se fosse um time do Flamengo sem bons reservas, eu acho que o Jorge Jesus ia ter muita dificuldade pra fazer esse time render. Para de rifle. Segunda opção, se fosse um treinador modinha aqui no Brasil, modinha que eu digo medalhão, mesmo com um time reserva muito bom e tendo bons titulares, talvez ele não tivesse condição de tirar os titulares por conta da panela. O Jesus tem essa capacidade de tirar, tem personalidade para isso. Meu único medo é o Flamengo mudar o esquema tático, tentar inventar uma outra nova forma de jogar, sei lá.
É uma coisa que a gente tem que levar em consideração, mas com essas contratações que foram feitas, não parece que isso vai acontecer. Foram contratações que eu achei boa, achei excelentes, porque tenta reduzir a média de idade do time, né? O Michael tem 23, o Thiago Maia tem 22, né? O Pedro
tem Thiago Maia também.
Gustavo Henrique, 24. Então são problemas hoje do Flamengo graves, porque para manter esse time jogando naquele nível com atletas como Diego, Everton Ribeiro, a espinha do o próprio Arão também não é nenhum jovem. Então, assim, é difícil, né? Só que é um time que vai ser ultra, hiper, mega ofensivo. E o René, eu acho que esse ano vai ter muito mais jogo, né? Porque o Felipe Luiz também já tem 35, 34, não sei direito. E precisa de um lateral direito, né? O Orejuela estava aí, acho que não quiseram contratar ele por questão... Não, eu não sei como está a questão de estrangeiros no Flamengo. Acho que provavelmente poderia estourar, não sei. Estou falando, deixando claro que eu não sei isso. Mas seria um excelente nome para o Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo precisa de um lateral mais construtor, né? Um lateral que... O Orejuela é um cara que mais ponta, né? Aquele cara que mais ataca a profundidade, que vai na linha de fundo, etc. E o Flamengo precisa de um cara mais que constrói, né? De trás. Então, o René tem um pouco dessa característica. Não estou dizendo que ele é bom ou ele é ruim, estou falando de função. Né? O Felipe Luiz também tem um pouco dessa característica. O Rafinha também tem. E eu acho que falta aí um reserva para o Rafinha para fechar esse elenco com chave de diamante, como eu ouvi uma palavra hoje. Chave de diamante.
Ó, tem muita gente falando, tem muitos Tugas, amigos meus, falando que realmente o segundo ano do Jesus é ruim. Só que tem uma coisa também. Jorge Jesus destravou uma fase das Copas que ele não tinha destravado na Europa. Se eu não me engano, ele foi duas vezes para a final da Europa League, ou uma vez, não sei, e acabou perdendo. E dessa vez foi para a final da Libertadores, todo mundo falou, ih, Jorge Jesus na final, a gente já sabe como é que acaba. E ele destravou essa fase. Então pode ser que ele esteja num novo patamar.
Uma hora e meia de programa, tá bom, né?
Vamos finalizando.
Finalizando, então.
Só para finalizar, sem clubismo, eu não vou responder. Quantos títulos o Flamengo leva esse ano, Felipe?
Dependendo de mim, zero.
Boa.
Sempre. De mim, zero.
Você não falou pro Flu. Você falou sem clubismo seu, né?
Mentira. Vamos lá. Brasileirão, tem chance?
Pra caralho.
Copa do Brasil.
Tem chance pra caralho também.
Libertadores?
Eu não sei porquê.
Pra caralho
também. Eu acho que não é pouco, não, a Copa do Brasil não leva. Vai levar a Supercopa agora aí contra o...
Será? Cariocão.
Não, contra o Atlético Paranaense aqui, o Flamengo tem que atropelar, mano. O Atlético Paranaense tá todo mexido.
Vamos ver.
Você vai ganhar um aí com a Supercopa.
É isso. Galera, esse foi o novo BetCast à noite agora. Eu queria que vocês dessem um feedback pra gente nos comentários. BetCast não só na live, mas depois, se você estiver escutando esse programa, vem aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve se você não é inscrito.
O próximo programa, segunda-feira, vai ser às 19 horas pra gente ver a sua aceitação.
A gente vai dar uma olhada, assim, mas vai ser à noite.
Vai ser à noite. 19 ou 20 horas.
Mas comenta pra gente o que vocês acharam, se já tá mais tranquilo. Lembrando que na semana que vem a gente já vai ter de volta o Netuno. E tem novidade vindo aí. Provavelmente a gente vai ter agora um programa também na quinta-feira para fazer um pós-rodada, né? Mas por enquanto ficamos por aqui. Agradecer a paciência e a companhia de todos. Desculpa aí por alguma brincadeira feita
com
em
pessoal
cima
dos
de alguma...
Galgos.
Com a galera do coach, das constelações, a galera dos Galgos, enfim. E, logicamente, se você não é inscrito, não deixou o like, deixa aí. Valeu, pessoal. Filipão, uma boa noite pra você.
Abraço, obrigado a todo mundo.
Valeu, galera que nos ouve.
Valeu, pessoal.
Valeu.
Tamo junto, brigadão.
Abraço.
Tchau.